Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo também no plenário da Câmara. Hoje é o dia 3 de abril de 2018 e começa agora a 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 6 minutos do dia 3 de abril do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 16ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Marcos Vinícius fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura dos Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às veredas eternas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andale pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. São palavras da salvação.
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 20, que diz: toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.
Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Terra desce, sem teu comando, céu e sonho mítico, a imagem do Cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é terra enorme, imagem do colosso. E o teu futuro inteiro é da grandeza, terra dourada. Entre o Brasil é o Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol é mãe, gente, pátria amada, Brasil.
Queremos agradecer aos vereadores Marcos Vinícius por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Raimundo Nonato por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor José Venâncio Amaral, falar sobre transporte coletivo. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM 169 de 2017. Denomina Jefferson Ribeiro Rocha, a Rua A, localizada no bairro residencial Marisa Pardini, no município de Divinópolis, e da outras providências. Autoria, vereador César Tarzan. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 001 de 2018, substitutivo 1, da nova redação, artigo 1º, da Lei número 4.043, de 13 de setembro de 96, que regulamenta a renovação de alvará de funcionamento das indústrias siderúrgicas instaladas no município de Divinópolis, de 27 de março de 2018. Autoria, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei CM 044 de 2018, da nova redação, a emenda ao artigo 1º da Lei número 7.431 de 2011, de 28 de março de 2018. Autoria, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei Complementar número EM 001 de 2018. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e da outras providências, de 27 de março de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Projeto de Lei Complementar EM 002 de 2018. Altera o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Complementar número 135 de 2007, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal Antidrogas e Programa Municipal Antidroga, de 2 de abril de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Projeto de Lei número EM 005 de 2018. Revoga a Lei número 7.700, de 13 de agosto de 2013, e autoriza o Poder Executivo a dar pagamento em imóveis de propriedade do município à empresa Isomar Limitada e da outras providências, de 27 de março de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 011 de 2018. Atribui zoneamento de uso e ocupação à gleba 700 da zona cadastral número 54, em lugar denominado Fazenda da Chácara, neste município, e altera o texto do artigo 23, inciso 2º, da Lei Municipal número 2.418, de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação de solo no município de Divinópolis, de 27 de março de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 012 de 2018 atribui o zoneamento de uso e ocupação de solo à gleba número 03 da zona cadastral número 45, em lugar denominado Fazenda Catalão, neste município, de 27 de 3 de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 014 de 2018 atribui zoneamento de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo urbano, denominado Sítios do Recreio, Vovó Dorica, zona cadastral número 31, neste município, de 27 de março de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 019 de 2018 altera o anexo 3 da lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis, de 2 de abril de 2018, autoria Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Ofício 57 de 2018. Excelentíssimo senhor Renato Ferreira, vereador da Câmara Municipal de Divinópolis, presidente da Comissão de Saúde. Com os cordiais cumprimentos, em virtude de acontecimentos relacionados ao Centro de Referência e Vigilância em Saúde Ambiental Crevisa, que culminaram em uma ação proferida pelo Ministério Público com encaminhamento de carcaças de animais eutanasiados no Crevisa para análise na Universidade de Formiga, solicito o adiamento da audiência pública que tratará das ações dos serviços prestados pelo Crevisa por um período de aproximadamente 20 dias. Este adiamento se justifica uma vez que se torna coerente aguardar os resultados dessa análise, que serão importantes para confirmar perante a sociedade a qualidade dos serviços prestados no Crevisa nas ações de eutanásia. Agradecendo antecipadamente a atenção, subscrevo-me atenciosamente Janice de Oliveira Soares, diretora de Vigilância em Saúde. Atestado. Semescor, exames cardiológicos. Atesto para devidos fins que o senhor Josafá Anderson de Oliveira compareceu neste ambulatório para atendimento médico, devendo ficar afastado de suas atividades por um período de 2 dias a partir desta data, por motivo de doença. Divinópolis, 2 de abril de 2018. Ofício Secretaria de Governo 391 de 2018. Requerimento 055, 046 e 066. Ambos vereadora Janete Aparecida. Ofício CETRANS e SENDES. Requerimento 82, vereador Edson de Souza. Ofício 70, CEMUSA. Requerimento 109, vereador Josafá. Requerimento 055, CEMUSA. Atenciosamente, Roberto Antônio Ribeiro Chaves, secretário de governo. Ofício Secretaria de Governo 396 de 2018. Indicação 135, 41, 12, 288 e 289, SENDES, CEMOP e CEMUSA, todos vereadora Janete Aparecida. Indicações 203, 198, 199, 204, CEMOP, todos vereador Edson de Souza. Indicação 028, 227, 228, CEMOP, vereador Sargento Elton. Indicação 120, 62 e 34, CEMOP, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação 78, CEMUSA, vereador Sargento Elton. Indicação 39, CEMOP, vereador Cleitinho. Indicação 86, CEMOP, vereadora Daira Otaviano. Indicação 112, CEMOP, vereador Josafá. Indicação 96, CEMOP, vereador Roger Viegas. Senhor presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto de pesares.
Indicação CM número 437 de 2018. A possibilidade de efetuar a cobertura da quadra da Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação CM número 438 de 2018. A possibilidade de efetuar a reforma da cobertura da quadra do bairro Santa Teresa. Indicação CM 541 de 2018. A possibilidade de efetuar a reforma da quadra poliesportiva do bairro Paraíso. Indicações vereadora Daíra Taviano. Indicação 463 de 2018. A possibilidade de fazer o patrulhamento nas vias públicas nos seguintes trechos. Rua Foncina, número 148, próximo ao campo de futebol do bairro Catalão. Rua Sargento Caliópio, próximo ao número 470, no bairro Santa Lúcia. Em toda a extensão da Rua Santarém, no bairro Nossa Senhora das Graças. Rua Padre Guaritá, próximo ao número 181, no bairro Sagrada Família. Indicação 464 de 2018. A possibilidade de fazer a implantação de iluminação pública nos seguintes trechos. Um braço com luminária na Rua Viriato Correia, próximo ao número 1095, no bairro São Miguel. 10 braços com luminária em toda a extensão da Rua 14, no bairro Marajó. Indicação número 465 de 2018. A possibilidade de fazer um redutor de velocidade nos seguintes trechos. Rua Itapecerica, próximo ao número 3080, no bairro Jardim Brasília. Rua Mercúrio, próximo ao número 141, no bairro São João de Deus. Todas as indicações, vereador Cleitinho. Moção congratulatória número 17 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória a Dalva Aparecida Lopes Santos, vereador doutor Delano. Indicação CM 194 de 2018. Solicitando a efetivação da Escola Municipal Ebert de Souza como Centro Municipal de Educação Infantil, CMEI Ebert de Souza, uma vez que não há, que há anos não atende criança de 3 a 5 anos. Indicação CM número 236 de 2018, solicitando o patrulhamento da rua Moacir Nogueira no bairro Padre Herculano. Requerimento CM 125 de 2018, solicitando informações sobre a cessão das tiras reagentes para controle domiciliar de glicemia. Requerimento número 126 de 2018. Indicações lidas, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 126 de 2018, solicitando à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social informação quanto ao pedido de formalizada reinteração há quase 60 dias do Grupo de Educação Ética e Cidadania, junto à referida Secretaria, para emissão de declaração de assistência gratuita da entidade, emitida pelo gestor da pasta, indispensável para o processo de requerimento de renovação do SEBAS, junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Agrário. Requerimento CM 128 de 2018. Que nos envie no prazo regimental o cronograma de obras para a reforma do prédio do Centro de Arte e Ofícios do município de Divinópolis. Requerimento CM 129 de 2018, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde informações com descrição detalhada como foi gasto e quais as despesas pagas com recursos do governo federal liberada através da emenda parlamentar destinada à unidade de atendimento pronto-socorro UPA Padre Roberto. Requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória CM 016 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor Douglas Júlio da Guarda. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 362 de 2018. Solicitando patrulhamento da rua Antônio Vieira dos Santos, trecho compreendido entre as ruas Ceci e Tapuai, situada no bairro Jardim Candidés. Indicação 527 de 2018, solicitando patrulhamento para o final da rua Wilson Santos, trecho de 300 metros que dá acesso à comunidade terapêutica Missão SOS Liberdade, situado no bairro Icaraí. Indicação vereador Marcos Vinícius. Moção de pesar número 026 de 2018, que seja concedido moção de pesar pelo passamento de Tiago Jonathan Pereira. Vereador Marcos Vinícius. Indicação número 454 de 2018, para que seja providenciada a capina e limpeza de toda a extensão da rua Cabo Frei Orlando, no bairro Realengo, neste município. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 489 de 2018, solicitação para que seja feita o bairro Esplanada Operação Tapa Buracos. Indicação 490, solicitando para que seja feito o bairro Bela Vista e Belvedere, Operação Tapa Buracos. Indicação número 495 de 2018, solicitação para a abertura das ruas José de Alencar, entre as ruas Capinópolis e Joaquim Januário, e rua Capinópolis, entre as ruas José de Alencar e Graça Aranha, no bairro São José. Indicações, vereador Renato Ferreira. Indicação número 528 de 2017. A possibilidade de fazer a limpeza do mato alto do campo do bairro Jardinópolis, situada à Rua Guaritá, esquina com a Rua Figueira, neste município. Indicação 530 de 2018. A possibilidade de instalação dos braços com luminária nos postos localizados na Rua Antônio Pereira da Silva, rua que dá acesso aos condomínios Recanto dos Pássaros, Portal, Arboreto, no Recanto do Bosque, no bairro Marajó, neste município. Indicação 551 de 2018, solicitando a possibilidade de fazer a limpeza da praça localizada na Rua Duque de Caxias, entre a Rua Júlio Nogueira e a Avenida Amazonas, no bairro São José, neste município. Indicações, vereador Roger Viegas. Indicação número CM 516 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos, Avenida Rua Orion, no bairro Mangabeiras. Indicação número CM 519 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na Rua Maestro João Pinto, no bairro Esplanada. Vereador Sargento Elton. Indicação CM 529 de 2018, que seja providenciada a vegetação e correção de nivelamento da superfície do solo para patrulhamento no campo de futebol Amador do Corinthians, no bairro São José, neste município. Indicação, vereador Sargento Elton. Requerimento número CM 130 de 2018. Pedindo esclarecimento referente aos decretos que tratam a situação de calamidade financeira do município de Divinópolis. As informações requeridas seriam relacionadas aos efeitos práticos de situações estabelecidas por decreto, quais foram os benefícios e consequências para o município, bem como se o município está sendo beneficiado pelos incisos 1 e 2 do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e quais tratam desse tipo de assunto. Requeremos ainda informações sobre o preenchimento dos requisitos exigidos por lei. Vereador Sargento Elton. Indicação número 500 de 2018. A possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o serviço de limpeza e patrulhamento em torno do campo de futebol do bairro Jardinópolis. Indicação 501 de 2018. A possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o serviço de limpeza e capina em toda a extensão da Rua São João del Rei, no bairro Esplanada. Indicação 502 de 2018. A possibilidade de execução do seguinte serviço: tapa-buracos na Avenida Rosana Guarani, no bairro Icaraí. Indicações, vereador Zé Luiz. Indicação 398 de 2018, que seja realizado o manilhamento e aterramento da Rua Caio Notino, próximos aos eucaliptos da Gerdau. Indicação 400 de 2018, que seja realizado capina da Rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Antônio Fonseca. Indicação 420 de 2018, que seja realizado o patrulhamento da Rua Juarez, bairro Aguiar, no bairro Santa Lúcia. Indicações, vereador Vicente de Paulo Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nessa tarde de hoje.
Passo a palavra agora à tribuna livre. Convido o senhor José Venâncio Amaral, que irá falar sobre o transporte coletivo, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu me inscrevi para falar sobre o tema transporte coletivo em fevereiro deste ano, mas como se passou tanto tempo, eu resolvi mudar a minha fala para outro assunto também de interesse do município. E como aqui está escrito tribuna livre, eu não vejo por que eu não posso mudar a minha fala. Eu faço novamente um questionamento aqui nesta casa, porque está faltando muitos vereadores para ouvir o que o tribuno tem a falar. Novamente eu venho aqui para falar com 17 vereadores e não tem 17 vereadores nessa Câmara, novamente, mais uma vez. Alguns têm, alguns que têm interesse realmente nas questões municipais, eles vêm aqui para ouvir. Senhores, recentemente eu vi um vídeo de um vereador da cidade de Oliveira, e este vereador fez um questionamento sobre os gastos da Câmara Municipal daquela cidade, e pude entender que o que acontece em Oliveira acontece em todas as cidades de Minas Gerais. A farra com dinheiro público, a farra é tão grande, e por incrível que pareça, o que se gasta em uma Câmara Municipal, eles poderiam fazer menos da metade do que gastam, poderiam fazer muito mais com menos da metade do dinheiro que gasta para manter uma Câmara. Enquanto na cidade o povo não tem um tratamento digno nos postos de saúde, a Câmara de Vereadores sobra dinheiro para muita coisa, inclusive sobra dinheiro para planos de saúde de alto nível, né? Plano de saúde padrão FIFA, enquanto que o pessoal lá fora tem um plano de saúde padrão SUS. O vereador, no seu plano de saúde pago pelo município, ele tem direito aos melhores médicos do município em seus planos de saúde, pode internar nos melhores hospitais, também com dinheiro pago pelo povo, enquanto que lá fora a população tem que se sujeitar aos médicos oferecidos pelo SUS. Às vezes o cara precisa de um ortopedista, mas ele tem que fazer uma consulta com um ginecologista, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Gostaria de chamar a atenção do tribuno e não gostaria de ser indelicado.
Sim.
Você já usou essa tribuna várias vezes e por várias vezes sai fora do tema escrito.
Exatamente, mas como
antes de vossa senhoria usar da tribuna, eu já procurei me orientar. O tema é transporte coletivo.
Então vocês podem mudar o nome aqui, não é tribunalista. Que é uma tribuna
se quisesse usar do tema que vossa senhoria está falando,
se sentindo ofendido com o que eu estou falando aqui,
eu vou usar o artigo 267 a 270 do regimento e vou pedir para te cortar a palavra se não até o tema escrito para a tarde de hoje. Ou vossa senhoria não veio falar de transporte coletivo.
Mas a questão é que eu posso falar nessa tribuna livre uma vez a cada 6 meses. O senhor se esqueceu disso?
Escrito no tema que vossa senhoria escreveu.
Antes, quando disse que era uma tribuna livre...
Se não até o tema, Zé Venâncio, eu vou ser indelicado e vou pedir para cortar a palavra de vossa senhoria. Eu não quero ser indelicado. Ou volta para o tema transporte coletivo, ou eu vou ter que te caçar a palavra.
O tema farra do dinheiro na Câmara, oferece o senhor ou não?
A Mino... Pode cortar a palavra do tribuno para mim, ele não está querendo usar a palavra. Autoriza e libera a palavra para o tribuno para ter ao tema escrito para falar. Qualquer cidadão dessa cidade pode usar a tribuna e uma vez escrever no tema. Usou o tema que escreveu, ele terá a palavra, os 8 minutos, prorrogado por mais 2 minutos.
Certa coisa não pode ser falada. Mas então vamos lá para o tema transporte coletivo. No ano passado, nessa casa, foi feita uma audiência pública, onde convocou a população da cidade para falar sobre a Transcid nessa cidade. A Transcid foi tema de muitas coisas nessa cidade aqui. E naquela data, eu disse para os vereadores que eu tinha indícios de prova de que a Transcid corrompia vereadores. E o assunto naquela época ficou no esquecimento. Ninguém teve mais interesse em falar em Transcid naquela época. Hoje eu trouxe nessa casa 3 CDs. Eu deveria ter trazido 17, mas trouxe 3 CDs que estão aqui comigo, que eu quero entregar. Um para o presidente da Câmara e 2 para 2 vereadores que têm interesse realmente em apurar denúncias contra a Transcente. Senhores, nesse CD existe a gravação, infelizmente, né, a gravação é feita com o irmão do vereador Edson Souza. Já houve até uma simulação de uma CPI para investigar esse caso, mas na verdade aquela CPI foi feita para investigar a minha vida e não para investigar o caso Transcente. Hoje eu volto novamente a essa casa porque nós temos alguns novos vereadores que talvez tenham interesse pelo assunto, em abordar o assunto, e investigar realmente o que aconteceu naquela época. O irmão do vereador aqui nessa gravação, ele não cita se ouviu de alguém ou que viu alguém procurar dinheiro lá na Transcente. Ele cita nessa gravação que ele próprio ia na Transcente buscar dinheiro para o vereador e para outros mais. Inclusive, nessa gravação, ele cita também que ele procurava pessoas para distribuir esse dinheiro para fazer campanha eleitoral. Nessa gravação também, ele cita que foi feito um cercado próximo do campo do Guarani para denunciar o vereador Edson Souza. Se perguntarem àqueles moradores próximos do campo do Guarani, muitos ali se recordam desse cercado. Eu mesmo passei lá e vi uma vez. Então, é o seguinte. Eu trouxe aqui esse CD, conforme eu havia prometido naquela audiência pública no ano passado, que são indícios fortíssimos de propinagem envolvendo a Transcente e vereadores dessa cidade. Uma cópia eu vou entregar para o presidente da Câmara. E 2 para 2 vereadores. Eu gostaria de saber quais os vereadores têm interesse nessa gravação. Que levantem a mão. 2 vereadores que têm interesse nessa gravação. Muito bem. Janete? Cleitinho. Esse é seu? Pode ser que eu entregue para o lá. E o outro, senhor presidente, é para o senhor. E como eu não... Bom, entrega para ele, para mim. E como eu não posso falar sobre o tema mais importante, né, sobre a farra com dinheiro público, então fica aqui o meu recado sobre Transcente. Demais, senhores, eu quero me desculpar se algumas pessoas se sentiram ofendidas com minhas palavras, mas é aquilo que eu penso e é aquilo que eu falo. Eu não falo lá fora, eu falo aqui mesmo, junto dos senhores. Obrigado.
Gostaria de dizer ao tribuno que a ofensa é o regimento interno da casa. Ora escrito para falar um tema e vem e tenta burlar o regimento dessa casa, vem abordar outro tema. O artigo 267 a 270 do regimento interno é claro, disse que se o tribuno vir e sair fora do tempo, ele terá a palavra cassada. Então, infelizmente, o guardião do regimento tem que fazer com que o regimento seja cumprido. Passo a palavra livre aos vereadores.
São Jorge,
questão de ordem, vereador Edson Souza.
Eu fui citado pelo tribuno. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu queria justificar minha ausência a 2 reuniões ordinárias. Eu estava com um problema de saúde na minha família e estava ausente, retornando hoje. Tem hora que a gente não sabe se faz silêncio, você fala a verdade, sobre a cafajestice, a bandidagem, a covardia, a sociopatia e a molecagem de determinadas pessoas. Em 2006, eu já falei isso aqui 2, 3, 4, 5 vezes, mas estou mandado aí, ó, estou mandado, esse inconsequente, ele veio aqui para falar um tema. Mas vem, que ele é um comandado. Ele não foi mandado, eu sei quem mandou ele vir aqui. E ele falou de transporte coletivo. Eu veio aqui para citar meu nome 5 vezes. Um cafajeste. Eu fui denunciado por essa armação que fizeram. Isso foi em fevereiro de 2006. Como eles não têm nada na minha vida, eles têm que levantar. Eles têm que ir lá. Eu fui o primeiro vereador a pedir uma CPI para me investigar. O presidente da Câmara, que está ali hoje, foi o relator. Eles vasculharam a minha vida. São covardes. Seu cínico. Você veio aqui armado para criar novamente daquela pessoa honesta. Você veio aqui.
Gostaria, Venâncio. Nós você tem outros meios para poder combater ele, tem outros meios. Aqui você não pode desrespeitar o vereador que está falando.
Essa coisa não tem jeito aqui, é porque é arma. Arma, casis, caboclo, vem aqui, vem, vai trabalhar, pô. Vai. Você é um... Isso é teatro armado. É para fazer vídeo para a internet. Nós sabemos quem está por trás disso. Eu tenho vergonha na cara. Eu poderia ficar calado. Não respondi esse senhor. Mas tenho vergonha na cara. Eu sou um homem honesto. Eu pedi uma CPI. Você é um cínico. Você é um covarde. Que eu não sou bandido. Largue de risco, seu cafajeste.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo vereadores inscritos para apresentação de relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui em casa. Hoje é um dia histórico, né, para o Brasil. Nós estamos esperando aí a segunda instância. Se a gente vai ser preso hoje, ou só na terceira instância. Mas, de toda forma, a presidente ontem, ela ocupou a tribuna, né, uma presidente do Supremo Tribunal, ela praticamente anunciou um livramento, né, mas tomara que a gente esteja errado. Hoje a gente olha a capa do nosso veículo de imprensa escrita de hoje. Olha isso aqui. É, assim como tem nos online também. Olha que loucura. Hospital Regional chega a 2 anos de abandono. Sabe quantos anos que esse hospital está sendo construído? Há 8 anos. O projeto de construção deste hospital era previsto 47 milhões. Sabe quanto é agora? 99 milhões. Mais de 100% de superfaturação. Tinha um valor de 87 e o valor agora foi para 99 milhões de reais. 100% de um valor previsto. Tem 2 anos que ele está parado, que nada está funcionando lá no hospital público. E Divinópolis, na rede social, eu até quero pedir licença para a pessoa que escreveu que Divinópolis tem que mudar o nome. Não vai poder chamar Divinópolis. Vai ter que chamar Cidade do Já Teve. Divinópolis já teve um horto florestal. Vocês lembram disso? Quando a gente ia no Icaraí, levava piquenique, fazia festa para ver a natureza, tinha até animal. Já teve um horto florestal. Hoje tem um negócio lá abandonado. Divinópolis já teve um polo da moda. Nós éramos referência no Brasil. Era um polo da moda. Já teve. Divinópolis já teve um polo siderúrgico. Já teve um polo siderúrgico. E cadê o polo siderúrgico? Divinópolis já teve até carnaval de rua. Divinópolis já teve gincana aqui, ó, na praça, e que todo mundo participava. Divinópolis já teve um restaurante popular, vocês acreditam? Que o povo comia a um real. Já teve um restaurante popular. Divinópolis já teve, se quinta-feira permitir que isso não aconteça, já teve um aeroporto. Se Deus quiser, esse já teve, até quinta-feira não vai acontecer. Vocês viram a quantidade de coisa que a Cidade do Divino já teve? E que tem que mudar o nome de Cidade de Já Teve. Como é que pode a imprensa divulgar que a prefeitura tem uma dívida de mais ou menos 2,4 milhões de reais para manter aquilo lá aberto até quinta-feira e não ter uma defesa maciça do meu governo? Como é que pode? Será que nós vamos escrever a capa do jornal? A Cidade do Já Teve um aeroporto. Gente, esse aeroporto, o empresário, que é o que move, que é o sangue, que é a veia de uma cidade, de um país e do município, é um empresário. Se ele não tiver atrativo, ele pega o avião dele e vai para uma cidade que tem aeroporto, porque ele não quer pegar ônibus, não. Ele é empresário, ele tem benefício para isso. Aí ele vira e fala assim: aqui, sabe uma coisa? Tem um aeroporto ali, ó, na cidade vizinha, vou descer ali. Gente, nós não temos incentivo de indústria para essa cidade aqui, não. A cidade já teve polo siderúrgico, polo da moda. Para uma indústria vir para Divinópolis, o nosso executivo deveria falar que eu vou pagar vocês para vir para cá, para dar imposto. Aqui é o seguinte, a gente custa arrumar um lote para instalar uma fábrica aqui na cidade industrial, que tem cada buraco desse tamanho aqui, ó. O empresário, que é o sangue do país, ele não tem estímulo aqui na nossa cidade, não. Há pouco tempo nós tivemos uma notícia bela, que estavam reunindo para fazer um belo de um shopping lá perto do Parque de Exposição. Vocês observaram que o assunto acabou? Daria mais ou menos não sei quantos empregos. O assunto acabou. E a gente não pode deixar o assunto acabar, porque quinta-feira o aeroporto pode acabar. Gente, cada macaco no seu galho. O empresário que não receber incentivo, ele vai pousar aqui em Nova Serrana, ele vai pousar aqui em Carmo do Cajuru, ele vai pousar numa cidade que oferte para ele algo que ele possa instalar o seu comércio. Quando é que nós vamos colocar na nossa cabeça que existe hoje uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, gente? Isso não existia, não. Para que ter essa quantidade de secretaria inutilizada, gente? O que é uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, meu Deus do céu? O que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico trouxe à economia desde o início do mandato do meu executivo? Quanto de dinheiro que não foi gasto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o que trouxe de benefício para a Divinópolis, gente? Se a gente colocar, nós pagamos muito bem um secretário de Desenvolvimento Econômico, eu não tenho nada contra, não é o secretário, é a pasta inutilizada que está ali. Se tem pessoas que devem o nosso aeroporto, elas precisam ser penalizadas. Eu tenho certeza que o Ministério Público já foi comunicado e deve estar tomando as suas ações, mas fechar e a imprensa nossa, graças a Deus, que leva para você um monte de questionamentos, até para ficar aberto gasta mais de 100 mil reais, mas o que tem de benefício para ligar Divinópolis com o mundo, gente. Gente, pegar um avião aqui e descer em Campinas, meu Deus do céu, pegar um avião de Campinas e ir para o mundo, chegar de Campinas e pegar um avião e vir para Divinópolis. Ué, mas quem faz isso não é 200 mil pessoas que moram? Claro que não, porque o mundo não é igual para todos, não. A faxineira tem tanto valor quanto o engenheiro. Infelizmente, ela não teve a mesma sorte, ou talvez um incentivo, de se tornar uma engenheira, mas ela merece respeito igual o médico, igual o engenheiro, mas o engenheiro, o empresário, também merece o mesmo direito, que é pagador de imposto, gente. Quando que um empresário vai pegar um carro, vai pegar um ônibus e vai sair de São Paulo para instalar uma fábrica? Ele não vai. Se tiver um aeroporto confortável para ele, ele tem direito, ele conquistou isso. Ele conquistou através do trabalho dele, não interessa, não vem ao caso, como que ele virou um pequeno, um grande, um médio empresário. O que importa é que ele tem valor. O que importa é que quem manda, quem é a veia, quem é o sangue, são as empresas, as pequenas, as médias, as grandes empresas. O que é que o nosso município está ofertando para esse povo, meu Deus do céu? O que o município está tendo nessa secretaria para fazer reunião desses grandes empresários que move? Eu sou um pequeno, micro, eu só dou 3 empregos, mas tem gente que dá 80, 100, 200 empregos e tem que pagar IPTU aqui na cidade industrial. Ele já está pagando, o dinheiro está correndo, o dinheiro está chegando na mão do empregado dele, que está gastando o município de Divinópolis e está voltando para a prefeitura. Já tem um punhado de imposto, gente. Já tem ISS, ISSQN, por aí vai. Qual o incentivo que nós temos nessa secretaria? Porque joga tudo nas costas do prefeito. O hospital não acabou porque o prefeito não quis. O aeroporto vai fechar porque o prefeito não quis. A Secretaria de Cultura não promove cultura porque o prefeito... Não é isso, não. Os secretários que estão nessa pasta. O que esse povo está ganhando de você, de mim, de nós aqui, para estar lá e não produzir? Esperar o final do mês, o contra-cheque, o dinheiro cair. Uma hora não vai ter dinheiro para pagar porque o rendimento, o repasse está cada vez menor, menor. E parece que é o prefeito que tem que fornecer artifícios para o secretariado dele trabalhar, e ao contrário. O prefeito já deu a secretaria de presente para esse ou aquele secretário. É ele que tem que se virar nos 30 para fazer dinheiro. É ele que tem que mostrar que ele é um excelente gestor e um possível candidato à pasta de executivo, a uma outra secretaria, a permanecer no governo. Mas isso não é importante. Parece que é o prefeito que é responsável. Não é. Ele deu a oportunidade para vocês, secretários, incompetentes, graças a Deus, na sua minoria. Minoria. Porque tem muita gente boa de serviço. Tudo culpando e apontando o dedo pro Galileu, assim, aqui, ó. Secretaria de Ação Social está assim, a Secretaria de Cultura está assado, a Secretaria de Transporte está assim. Gente, está assim porque você é incompetente, secretário. Faça dinheiro, faça dinheiro. Faz o dinheiro rodar. Mais 2 minutos para conclusão, presidente.
Consigo mais 2 minutos.
Aqui, faz jus o salário que o prefeito está te pagando. Ele já te deu a oportunidade. Ou então levanta o bumbum e dá a oportunidade para um outro colega nosso, um outro divinopolitano, fazer gestão. Vocês são muito ruins de serviço, senhor. Se vocês não conseguiram manter um negócio pessoal, vocês vão conseguir manter um negócio público? Não vão, gente. O que tem êxito numa prefeitura é você olhar a vida pessoal do cara. Se o cara tem sucesso na vida pessoal, ele também vai ter sucesso na vida pública. Quando que você que está em casa e o meu prefeito vai achar que uma pessoa falida, uma pessoa que não consegue administrar a própria vida, vai chegar na vida pública e vai transformar? Não vai. Ela vai afundar muito mais você, Galileu. Tira esse povo, tira esses encostadores que estão aí com dinheiro público, afasta esse povo e dá liberdade para o empresário falar assim: eu quero assumir a Secretaria de Trânsito, eu quero assumir o agronegócio, eu quero assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social, eu quero assumir o transporte, eu quero assumir obras. dê oportunidade, livre, faz isso aqui, Galileu, ó, faz isso, ó, ó, sacode, sacode esse povo. Está todo mundo apontando o dedo para o senhor não é o culpado, você deu oportunidade, o cara não está aproveitando a oportunidade e está julgando para o senhor a incompetência de gestão da pasta que ele está ocupando. Mas é, infelizmente, o tempo aqui é muito curto, mas é muito recado que a gente tem para dar. Mas, de toda forma, nós esperamos que o prefeito, ele realmente possa a dar oportunidade ao gestor que quer levar essa cidade, projetar ela em 2018 e não voltar na sucupira do Dorico Paraguaçu. Muito obrigado, boa tarde e até quinta-feira.
Passamos a palavra agora ao próximo vereador. Passo a palavra à vereadora Janete.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, da Net Câmara ou pelo canal do YouTube. Cumprimento a todos os vereadores, em nome do vereador, presidente dessa casa, Daíra Otaviano, a todos os presentes aqui em plenário, em nome da minha amiga Bel, quero cumprimentar a todos. Primeiro, Bel, quero te falar aqui que sei da sua luta não só pelos cadeirantes, mas também pelos portadores de autismo. Assim como também temos que cumprimentar a bandeira aí do pessoal que carrega tanto tempo, Scarlett, lá da ONG, Céu Azul, que Deus abençoe o trabalho de vocês, assim como o trabalho também do pessoal da Helena de Povo, que também tem esse atendimento na APAE. Nós sabemos que cresce cada dia mais o número de crianças autistas e nós precisamos ficar atento desde pequenininho a qualquer sintoma que essa criança possa vir a ter. O autista, bem cuidado, ele consegue ter uma vida normal, convive com todos, mas nós temos que diagnosticar o mais rápido possível. Portanto, pais e mães, não fechem seus olhos, vamos ficar atentos, porque nós temos que diagnosticar mais cedo para que o autista tenha o tratamento adequado. A todos vocês, crianças, jovens e adultos, autista, em especial aqui meu amigo Zé Luiz, que tem essa convivência com um anjo dentro de sua casa, que segundo ele mesmo disse, ensinou ele a viver novamente. Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e que nós possamos estar sempre juntos. Também gostaria de falar aqui hoje de uma solicitação. Todos sabem que há algum tempo eu vim aqui, falei com todos esses vereadores, nós votamos juntos e aprovamos a questão das 6 horas para assistente educacional. Nós temos na rede municipal de ensino quase 500 crianças precisando desse profissional do assistente educacional. Só que nós só temos 70 contratados. Nós precisamos dobrar pelo menos este número de atendimento para que as crianças da rede municipal de ensino tenham esse cuidado adequado. Por isso nós estamos aí enviando para a secretária de Educação, a senhora Vera Prado, a indicação número 524 de 2018, onde estamos solicitando a contratação de mais assistentes educacionais para que a escola, com os alunos que necessitam desse atendimento específico, pode ter a condição de ter esse tratamento mais humanizado com essas crianças, fortalecendo assim programas de atenção primária e inclusão da criança especial dentro da escola comum. Então, contamos com a sensibilidade da competente secretária Vera Prado para que a gente possa aí ter, no mínimo, o dobro de assistentes educacionais nas escolas. Assim como venho novamente falar, senhor prefeito, senhora secretária da Fazenda, reveja a condição dos nossos estagiários. É impossível uma estagiária, um estagiário em qualquer área, mas ainda mais na educação, receber uma bolsa de R$300. Não paga a ida do estagiário até aquela escola. Vou dar um exemplo. Se eu moro no bairro Bom Pastor e vou estagiar na escola do Candidés e preciso de pegar 2 ônibus, se eu vou para a escola do Terra Azul, preciso pegar 2 ônibus, o valor da bolsa que eu recebo fica abaixo do 4 vale transporte por dia. É impossível fazer isso, senhor prefeito. Há mais de 10 anos que nós não temos reajuste nessa bolsa. Temos que valorizar esse profissional do magistério que nos ajuda tanto, que são a forma de aprender a ter os melhores profissionais. Então vamos valorizar os nossos estagiários, melhorar a bolsa de ensino. Nós temos aqui uma faculdade, Divinópolis tem que ser vista como uma cidade universitária. Nós não estamos dando devido valor às nossas universidades, aos nossos estudantes. Precisamos, prefeito, que o senhor olhe para isso o mais rápido possível. Sabemos que a cidade está em calamidade, está com problemas financeiros, sabemos sim. Porém, uma cidade que não dá o devido reconhecimento à educação é uma cidade que vai afundar cada vez mais. Eu tenho vindo nessa tribuna, lutado cotidianamente a favor da educação. E é mais um pedido que eu venho te fazer. Também gostaria aqui de estar falando sobre o terreno lá para a Copa Frade. O prefeito está sim olhando, juntamente com o vice-prefeito Rinaldo Valério. Nós precisamos dar atenção aos nossos trabalhadores rurais. Nós precisamos dar atenção às pessoas que são os nossos produtores. Nós precisamos que essas pessoas tenham a sua cooperativa, tenham o seu galpão, para que eles possam fomentar o seu negócio. Ai de cada um de nós se não fosse agricultura familiar, que coloca verdura em nossa casa, que coloca as frutas, que são os nossos produtores que entregam em nossas escolas. Estamos deixando muito a desejar. Estradas que não são patrulhadas, que não conseguimos chegar até lá. Precisamos dessa atenção, principalmente aí do nosso secretário de agronegócio. Eu te peço que olhe com carinho essas estradas rurais. O negro aqui luta sempre por isso. Eu venho há muito tempo acompanhado a cooperativa, a Copratade, e nós precisamos sim que isso aconteça. Estamos muito agradecidos, prefeito Galileu Sim, que está olhando esse terreno para que a Copratade possa ter a sua cooperativa. Afinal de contas, temos como conseguir o dinheiro para que eles possam construir, mas para isso precisamos do terreno e do espaço. Também gostaria de terminar falando, Rodrigo, quero agradecer a vocês aí da diretoria, da parte de obras, da secretária, pelo trabalho que foi feito. Segundo os moradores ali da JK, segundo os moradores ali da Rua Além Paraíba, já são mais de 20 anos tentando a abertura de um barranco lá que dá acesso ao Hospital Santa Lúcia, e foi feito ontem. Amanhã já começa a contenção com pneus, e depois a comunidade, ou seja, essa comunidade em uma parceria público-privado com o município, ela mesmo irá fazer o seu passeio, irá fazer contenção. A prefeitura entrou com o que ela dava conta e a comunidade está entrando com o restante. Numa cidade onde diz que não tem dinheiro o tempo inteiro, as parcerias têm que acontecer. E essa parceria foi possível porque houve esse trâmite entre município e comunidade. Aqui com a presença do vereador Eduardo Prince Júnior, que há mais de 4 anos, né, Prince, vem tentando isso daí. Eu estive com ele lá e nós, juntamente, em parceria, conseguimos que isso acontecesse. Quero parabenizar o vereador Eduardo Prince Júnior aí por estar buscando essa demanda e essa parceria junto à comunidade. Quero agradecer a todos vocês que estão em casa e dizer que estarei representando o presidente desta casa em uma reunião agora, às 15 horas, mas que voltarei a tempo das votações junto ao prefeito Galileu. Irei rápido e voltarei rápido. Para isso, hoje eu solicitei o carro da presidência para que eu possa estar indo, uma vez que não reclama de buraco não, viu gente? O meu carro está na oficina pela 7ª vez. Então é todo mundo que está caindo nos buracos, inclusive a vereadora. Então eu estou sem carro e estou requisitando o carro da Câmara para que eu possa estar indo até a prefeitura rapidamente e voltar a tempo da votação. Muito obrigada, é o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito. Vereador Eduardo Prince Júnior. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz.
Boa tarde, senhor presidente, Adair Otaviano. Boa tarde, colegas vereadores. auditório aqui presente, em nome da dona Araci Adama, nossa 18ª vereadora, cumprimento a todos aqui presentes, a quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, YouTube, o nosso boa tarde. Quero mandar um abraço ao assessor do Cleitinho, né, o André Luiz, pelo seu aniversário hoje. Também quero cumprimentar ao tribuno, achei bastante interessante, porque ele me fez um despertar. Eu não sabia que a Câmara Municipal tinha um plano de saúde de alta qualidade. Eu que pago a Unimed até bastante cara, né, devido à minha juventude, né, de 67 anos, eu quero me informar com o tribuno aonde é que fica o escritório desse grande plano de saúde. Não sei se é uma ironia, mas me interessei, sabe, porque eu vou fazer uma economia. Eu vou fazer uma economiazinha de quase R$600. Então, vou procurar, né, ao senhor José Venâncio para que ele me informe onde fica, como é a tramitação para me inscrever nesse plano de saúde. Obrigado, José Venâncio, pela sua orientação e despertar. Quem sabe eu vou fazer um pouco mais de economia. Senhor presidente, tivemos ontem pela manhã no Instituto de Longa Permanência para o Idoso, conhecido também como Recanto da Dignidade, onde através de uma mídia digital lançou um vídeo, só então no domingo à noite que foi me passado. Conheço já há algum tempo essa instituição, conheço bem a trajetória que ali vem tendo há longos anos. Na atual presidência, direção, né, da Maria Helena, que nos atendeu lá com toda a sua equipe, uma fatalidade que ocorreu com essa paciente, né, que foi fragada naquele momento em estado de nudez, mas ela nos passou todo o histórico, toda a documentação, né, dessa, não é uma clínica, mas é uma casa de apoio, aonde estivemos lá, detectamos higiene, o cadastro, as fichas dos pacientes, todos sem atendimento, psiquiatra, fisioterapeuta, cardiológico, nutricionista, estão cuidando lá agora também de uma área verde para um jardim. Então foi uma fatalidade que aconteceu, né, com o Recanto da Dignidade. Não sei se a Comissão de Saúde já se reiterou também, mas é interessante que dê uma olhada, né, também a vigilância sanitária. Eu estou falando da minha forma como nós visitamos e nos foi apresentado toda a documentação que, a meu ver, está em condições de dar continuidade, como fala, de dignidade, o que muitos, às vezes, estão lá, parecendo até de família até tradicional, mas, segundo relato, às vezes, os filhos lá só vão para, ou família lá só vão para fazer os pagamentos da mensalidade. Então, senhor presidente, fizemos essa avaliação, né, porque faço parte também do Conselho do Idoso, me despertou essa curiosidade, então é só para mostrar também à população que nem sempre um vídeo que é lançado de uma forma, eu acredito assim, um pouco agressiva, né, isso vai tornar uma realidade do que foi mostrado no vídeo. Não detectamos nada de anormalidade, sendo essa paciente que foi encontrada dessa forma, ela ficou durante 20 anos no Hospital Bento Mene. Tem acompanhamento psiquiátrico. Lá, nesse Recanto da Dignidade, ela está há 10 anos. A filha, a família, não tem condições, porque ela é um quadro psiquiátrico bem complexo, né, bastante delicado, que isso ocorre, né, de período em período, mesmo sobre tratamento, né, com medicamento da área da psiquiatria. Também, senhor presidente, estivemos no sábado de manhã, lá no Lactário Nossa Senhora de Fátima, no bairro Interlagos, no CSU, onde fomos também recebidos pelo São Antônio e pela equipe que me despertou, né, também esse interesse de estar participando. São Antônio, que já foi morador lá do nosso bairro, conheço já há bastante tempo, né, já há quase 30 anos também, vem batalhando com esse lactário, aonde atende inúmeras famílias de baixa renda, e esse leite é fornecido para crianças até 4 anos. No sábado ocorreu uma fatalidade, porque a chave lá da sala onde eles se reúnem também é uma sala onde recebe alcoólicos anônimos. E, segundo o secretário, Nilton, essa chave foi reproduzida inúmeras vezes e estava sendo utilizada de forma inadequada. Então ele tomou a posição, recolheu essa chave, mudou a fechadura e lá, então, no dia, sem, né, comunicar, estava sem o espaço para que o pessoal se reunisse. Mas já detectamos, né, já falamos com o secretário, que já com certeza disponibilizou de uma chave nova, onde vai ficar uma com o São Antônio, que é o que coordena esse lactário, e também com o coordenador do grupo de alcoólicos anônimos. Também, aproveitando o ensejo, né, dizer a quem quiser contribuir, né, com o leite, porque algumas vezes o São Antônio disse que faz até compra lá, como diz, refrigerante, outros alimentos dessa natureza e revende, que com o lucro, né, dessas vendas desse refrigerante até churrasquinho, é utilizado o lucro para a compra do leite que muitas das vezes não tem. Tem pequenos doadores, mas o número de doadores não é suficiente para arcar com o número de crianças, né, que a população sabe disso, todos nós sabemos, que ainda existem muitas famílias necessitadas e na atual conjuntura que passa a crise do país, de Divinópolis não fica de fora. Então, algum empresário, algum colaborador de bom coração que queira fazer essa doação, é procurar o São Antônio Rezende lá no Lactar Nossa Senhora de Fátima. Os dias de reuniões acontecem uma vez por mês, no último sábado de cada mês, no horário de 8h30 às 10h30. Também quero dizer à população, principalmente os canelódromos, que o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado estará indo quarta-feira, dia 11, a Brasília, onde fará uma visita ao Ministério do Transporte em Brasília, que ele vai fazer uma tentativa de negociar um espaço que tem aqui na Rua Oeste de Minas, compreendendo da Rua São Paulo até a Rua Rio de Janeiro, onde o sonho dele é levar, então, para aquele espaço o camelódromo. Então, estará indo o senhor prefeito, quarta-feira, dia 11, e esperamos que ele, com a sua determinação e coragem, consiga viabilizar esse espaço físico, que depois ele nos reafirmou, tendo o terreno lá firmado para a prefeitura, será então construído um camelódromo com dignidade, onde ele tem outros projetos que vamos falar sobre a ideia dele para o que vai ser realmente a utilização desse espaço da Rua São Paulo, compreendendo essa Avenida 1º de Junho e ali a Avenida Getúlio Vargas. Sua presença, com as minhas palavras, boa tarde hoje, agradeço a todos, uma boa tarde, muita energia positiva.
Passo a palavra ao próximo vereador, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, cidadãos presentes em nosso auditório, é sempre um prazer e é um sinal de prestígio a presença de vocês, na pessoa dessa impoluta liderança comunitária, Iraci Adão, sempre presente, frequente em nossas reuniões e sempre construtiva, né? Participa da reunião, debate, apresenta a solução e é para a gente uma referência do nosso parlamento ao longo da nossa história, não é? Quero também cumprimentar a você que está em casa, a quem de forma respeitosa, em acatamento, eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua residência, na sua empresa, onde quer que você esteja nos assistindo. É muito bom saber da sua companhia, da sua audiência. Assim também cumprimento os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho em tempo real, online, pelo Facebook, pelas nossas plataformas digitais. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência nas tardes da nossa reunião. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, me permitam hoje fazer um desabafo acerca de uma gritante morosidade, uma inércia deste governo municipal que até agora não se justificou, não demonstrou a que veio. Um governo que catalisou a confiança de milhares de pessoas. Quase 60 mil divinopolitanos que votaram no prefeito Galileu, acreditando no seu plano de governo que até agora não saiu do papel. E posso dizer com certa propriedade, porque eu não votei no prefeito Galileu, todos sabem que eu trabalhei e votei no candidato do meu partido, até então do meu partido, o Marquinho Clementino, o empresário Denis Fagundes. Para esses dois, para esse projeto, foi que eu trabalhei. Mas com o passar das eleições, soube respeitar o resultado das urnas e me proponho, conforme tenho feito até aqui, a ajudar esse governo a construir uma cidade melhor, uma cidade mais feliz para todos nós. Mas, infelizmente, a minha impressão é a mesma de milhares de pessoas que nos param nas ruas, que comentam, que coadunam de um governo marcado pela inércia, pelo ostracismo. É a situação financeira? Pode ser que seja, mas não somente isso. É um governo que não tem autonomia, um secretariado que não resolve nada. Não sei se é por falta de autonomia, não sei se é por conta de ser um governo centralizador, um governo que não tem governança. E a falta de governança, de gestão, de administração, prejudica a governabilidade. E a cidade está da forma que está, caminhando para ficar pior se essa gestão não tomar rumo. É absolutamente lamentável um governo anacrônico, um governo que está no tempo ainda daquilo que é lá atrás e não está mais na era moderna. Parece que a forma de gestão é aquela ainda de antigamente e as coisas não são mais assim. Hoje nós temos a modernidade, hoje nós temos as informações rápidas, hoje nós precisamos de ter um governo mais presente, mas infelizmente não é o que se vê. Um governo que se comunica mal internamente. Não há uma interatividade dos próprios secretários. Um governo que não tem também, por assim dizer, relações institucionais. Um governo fadado ao fracasso se as providências enérgicas não forem tomadas o quanto antes. Eu quero acreditar, conheço o prefeito Galileu, sei das suas boas intenções, mas sei que é preciso mais do que isto. É preciso, senhor prefeito, bater a mão na mesa, chamar o secretariado, dar autonomia, descentralizar o governo e fazer a coisa andar, porque do jeito que está, está muito ruim, está péssimo. E é o sentimento de milhares de pessoas, não é, dona Fiadão? De milhares de pessoas que sentem a mesma coisa. É na saúde, na educação, nas obras públicas que não saem do lugar. Eu vou apresentar aqui fundamentos que vão demonstrar claramente o que eu quero pensar com vocês essa tarde. Ora, pelo que me parece, somente o ex-secretário, não é? Fausto Barros, é que tinha respeitabilidade, é que tinha autonomia, é que tinha uma voz ouvida em toda a prefeitura. Depois que o Fausto Barros saiu da prefeitura, nada mais se resolveu.
Eles fazem reunião para marcar reunião. É, fazem reunião para marcar reunião e o governo não anda. É uma inércia, um ostracismo que traz para a gente uma repulsa, um inconformismo, não é? E é inaceitável que a nossa cidade hoje, Divinópolis, pela sua grandeza, essa cidade cosmopolita, essa cidade centenária, essa metrópole, fique sujeita a esse tipo de situação que não anda, que não vai para frente, que não sai do lugar. Então a minha crítica, senhor prefeito Galileu, a quem eu respeito imensamente, sei do seu trabalho, sei da sua disposição, o senhor é um homem trabalhador que levanta cedo, percorre toda a cidade, vai na zona rural, acompanha a situação das estradas. O trabalho é a sua marca e a sua característica, mas parece que tem gente no governo que não segue isso não. Pelo menos a cidade está demonstrando isso. É lamentável. A gente tem que fazer esse registro. Mas eu vou pontuar para que haja maior clareza nesse entendimento. Gente, eu consegui, através de indicações de deputados, o deputado estadual Leandro Genaro e o deputado federal Stefano Aguiar, conseguir recursos para a urbanização do Lago das Roseiras e também para calçamento das ruas do bairro Icaraí e também do bairro Maria Helena. Essas emendas já vieram, esses recursos já vieram, mas a prefeitura, pela sua incompetência, pela sua falta de gestão, pela sua falta de respeito ao dinheiro público, não consegue encaminhar a execução, a operacionalização de uma emenda que já veio de deputados querendo ajudar a nossa cidade na sua posição debilitada e caótica. E o governo não consegue encaminhar, porque é um governo que não se fala, é um governo que não se comunica, secretários que não têm autonomia, servidores, alguns servidores, não é? Que fazem o que querem e fica como está, e o prefeito amargando esse desgaste, que é cada vez maior. Aqueles quase 60 mil votos que o prefeito Galileu teve, hoje dificilmente ele terá essa votação novamente, não é? Quem sabe já caiu pela metade, quem sabe para mais do que isto, quem sabe está muito distante disto, e quem sabe pode ficar ainda pior, senhor prefeito, se o senhor não tomar uma providência, uma atitude, como estadista, como alguém que tem experiência, que já governou essa cidade em outros tempos, também em situação difícil, e que soube dar o seu recado, que soube ter a aprovação popular, por isso voltou à prefeitura com quase, eu repito, 60 mil votos. Ora, de uma forma definitiva, eu vou estar na prefeitura agora, e vou procurar o senhor prefeito e o seu gabinete pela última vez. Se esse calçamento que o governo já está aqui, a liberação já está aqui, os recursos já foram liberados. Aqui eu tenho os documentos da Caixa Econômica Federal, aqui eu tenho os documentos da Secretaria de Governo do Estado, tudo liberado, só faltando a boa vontade de alguns secretários municipais, que eu vou declinar os seus nomes. Não vou fazê-lo agora por questão de respeito, para que eu tenha essa conversa final com o senhor prefeito, para que eu possa tomar medidas mais drásticas. É inaceitável, absolutamente inadmissível, chega a ser revoltante, uma prefeitura que não anda, incompetência, má vontade de pessoas que estão ganhando muito em cargos públicos que não correspondem à confiança do prefeito e muito menos da população. E eu vou denunciar isso. Espero que hoje se resolva em respeito aos moradores, por gentileza, vereador, em respeito aos moradores da rua Vera Cruz, no bairro Icaraí, também da rua Santa Bárbara, no bairro Maria Helena, e também aos moradores da comunidade do Lago das Roseiras, de onde nós conseguimos um recurso expressível para a urbanização completa do Lago das Roseiras, com emenda do deputado federal Stefano Aguiar e também do deputado estadual Leandro Genaro. Senhor prefeito, hoje teremos uma palavra decisiva, finalística. Se isso não se resolver, eu volto a tribuna aqui. Obrigado, senhor presidente. E volto a denunciar, inclusive, dando nome desses secretários incompetentes, que já está esse processo se arrastando. Não é de agora, não. Isso vem desde o ano passado. Isso já vem de vários meses. E nós estamos correndo risco de perder um dinheiro, uma verba pública de emendas que nós conseguimos carrear para o nosso município, mas por falta de gestão. E eu volto a dizer, incompetência. Mas o meu respeito aos moradores do bairro Icaraí e também do lado das Roseiras, vamos resolver essa questão. Eu queria falar hoje um assunto mais agradável, mais propositivo. Por favor, focalize aqui, meu filho. É a situação da comissão que nós estamos trabalhando ao lado dos vereadores Josafá Anderson e também do Raimundo Donato. Pode frisar para mim, por favor, quem estiver na mesa aí. Clínicas ganharam chance de reabrir. Não está frisando, não? Clínicas ganharam chance de reabrir, não é? É a matéria que foi publicada pelo jornal Agora, muito obrigado, e noticiou a reunião que nós tivemos essa semana com os técnicos da prefeitura, a vigilância sanitária, também a fiscalização, a secretaria sobre drogas, para resolver essa situação lamentável que envolve o fechamento das clínicas de recuperação de dependentes químicos, de usuários de drogas, que nós estamos entrando para resolver essa situação aqui em Divinópolis. Temos já algumas indicações importantes, como um TAC, que é um termo de ajustamento de condutas, que será celebrado para que as clínicas se reabram e voltem a atender as pessoas que esperam e precisam desse atendimento. Não tem mais tempo, mas na semana que vem, eu digo na quinta-feira próxima, não é? Eu volto a esse assunto trazendo informações a respeito das clínicas que vão voltar a funcionar em Divinópolis, não é? Muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidato. Escutei bem a fala do nosso vereador. Se que parece, a praça é nossa. A verdade é essa. E cuidado, viu, gente? Cuidado com o teatro. E eu vejo o seguinte, na minha humilde opinião, sobre a prefeitura, né? Sobre essa questão. Um grande líder, ele não lidera sozinho, não. Um grande líder para liderar uma prefeitura tem que ter pessoas do lado dele comprometidas, né, competentes e que sabem fazer. Por exemplo, Jesus Cristo, o maior político do mundo, ele tinha discípulo, né? Tinha discípulo que ficava do lado dele o tempo inteiro e teve discípulo que traiu ele. É igual a prefeitura. Tem secretário bom, tem secretário ruins. Mas por quê? A culpa é do secretário? Não, para mim, a culpa é do prefeito. Porque quem tem a caneta na mão para nomear é o prefeito. Só chega na hora de nomear, ao invés de nomear pessoas sérias para comprometer com a cidade, coloca politicagem, coloca aquelas pessoas que ajudaram na campanha. E não é assim que funciona a prefeitura, não. A prefeitura é para fazer gestão, você está entendendo? Então a minha humilde opinião é essa, né? Tem que colocar lá gestores para tomar conta da prefeitura, né? Então aqui, ó, vamos falar o seguinte, então. É, queria até dar um recado para ele, se ele quiser, porque aqui é muito fácil a gente vir aqui e criticar e trazer a solução. Né? Então a gente tem que criticar e trazer a solução. Então eu queria chamar o secretário de desenvolvimento, José Alonso, que eu tenho o maior respeito por ele, tem uma história aqui dentro da cidade, está na hora de dar prioridade. Só hoje no meu gabinete, ele deve ter tido uns 15 currículos para emprego. Todo dia, se pegaram só ele no meu gabinete, vocês vão ver a falta de emprego que tem dentro da cidade aqui. Então o que é prioridade? Vou dar um exemplo. Será que ele teve, nesse um ano e meio que está lá, foi atrás da Nascente, foi atrás do Secretaria de Governo do Estado, para saber sobre a trincheira lá de Caraí? Só que o que a trincheira do Caraí vai fazer diferença para a empresa? E o centro industrial? Teve um amigo meu que tinha uma empresa querendo vir para cá, lá de Belo Horizonte. Ele pegou e veio ver o centro industrial. Deu uma volta no centro industrial por volta de 4h30, 5 horas. Ontem foi sair para voltar para Belo Horizonte, ele ficou 1 hora e 15 para atravessar, para sair. Só não monta empresa aqui não, Cleitinho. Você está doido? Agora imagina você ver 1 hora e 15 para atravessar uma rua, uma estrada. Então não tem condição um negócio desse não. Então a cidade precisa dar prioridade. Para mim, uma das prioridades para trazer emprego para cá é valorizar, no caso também, o centro industrial. Mas não é só o centro industrial não. Seduzir empresas para vir para Divinópolis. Para dar iniciativa para as empresas. Assim você vai gerar emprego. Eu estou falando que aqui no meu gabinete ali foi quase, hoje, quase 15 currículos deixou ali, hoje, de 8 horas da manhã até a hora que eu subi para cá. 15 currículos pedindo emprego. Cadê o secretário de desenvolvimento? Então, o líder precisa ser o discípulo, hein? O discípulo está aí, ué.
Entendeu? Então eu queria te chamar, Zé Alonso. Se você quiser, eu que estou aqui, estou de braço aberto com você aqui. Vão lá no estado, vão na Nascente das Gerais, vão produzir empresa. Você é bom para isso? Você tem história aqui dentro da cidade aqui? Vamos arregaçar as mangas e correr para o campo. Eu estou aqui para te ajudar. Ajudar a prefeitura também. Então a gente está precisando gerar emprego dentro da cidade aqui. Só trazer empresas para cá. Para mim hoje é prioridade isso. Se falar a questão de saúde, não, de saúde aqui também, não precisa nem falar. Essa questão aí do hospital regional, isso foi politicagem barata, suja, para ganhar a reeleição. Não precisava de fazer isso. Quem tá pagando pato aí é a população. Você está entendendo? Então, se foi sacanagem na época, não adianta vir aqui também agora falar essa questão aqui para mim. Eu até acho que tinha que ter iniciativa privada para entrar com essa questão do hospital, sabe, juntar o Estado, juntar a União, mas na hora de colocar para funcionar, traz iniciativa privada. Pega o Hospital São João de Deus, conversa com eles, tenta colocar essa gerência, esse hospital, sabe, porque não tem condição uma coisa dessa não. Aqui de novo, aqui para mim, aqui são três prioridades que tem na cidade aqui. É baixa infraestrutura, trazer recursos para calçar, soltar e fazer o que for, e que eu puder fazer para correr atrás desses mais, eu vou correr. Questão de emprego, que a empresa, trazer a empresa para cá, e a questão da saúde. São três prioridades. Dá prioridade nisso aí. Senta os governantes estão aqui hoje, os vereadores, 17 vereadores estão aqui hoje, ó. Vai no prefeito, pega o secretário, vão dar prioridade. E vão sentar e vão dar prioridade. Vão parar de olhar para o próprio umbigo. Vão parar de olhar para o próprio umbigo. Vão pensar na cidade, pensar primeiro na cidade. Vou colocar projeto, horroroso está colocando projeto aqui, em vez de a gente pensar na cidade. Você está entendendo? Só sempre pensando no próprio umbigo. Sempre pensando no próprio umbigo. Então, o que acaba com a casa? Não adianta a gente ficar aqui falar de segurança, saúde, educação, se a gente não quebrou o sistema. O que a gente precisa fazer é quebrar o sistema. O sistema está todo errado. Tem gente que está lá na prefeitura por causa do sistema. Se estivesse fazendo gestão, fazendo as coisas certas, não teria problema. Então não adianta a gente que fala. Para a gente trazer esse hospital regional para cá, tem que quebrar o sistema. Tem que acabar com a politicagem. Para a gente mexer na trincheira ali, tem que quebrar o sistema. Não adianta ficar falando aqui não. Então está na hora da gente sentar todos os vereadores aqui, reunir com o prefeito, com o secretário e dar prioridade. Eu estou aqui para ajudar. Aqui, ó. A diretora do CEMEI de Lagoas Mandariz me procurou, falando que a prefeitura não tem condição de cumprir o CEMEI, nenhuma condição, falou assim, eu vou te ajudar. Fui atrás dessa iniciativa privada e vou arrumar esse CEMEI para ela, vamos cumprir o CEMEI para ela. Então, um pouquinho de boa vontade, querer, de fazer. Então, não vem falar para mim que eu fico só falando aqui, não. Com a gestão compartilhada que eu tenho, eu já fiz mais que o prefeito nessa cidade aqui. E vou fazer mais. E eu estou aqui para ajudar, não estou aqui para o prefeito, não. Sabe, não estou aqui contra o prefeito, porque primeiro a minha cidade. Se for para coisa boa, pode contar comigo. Para coisa ruim, estou fora. E aqui, queria falar aqui também sobre a questão da audiência pública da Crevisa. Ela foi adiada, você tem até uns pareceres que o Renato vai até pedir a parte aqui para deixar a população ciente do que está acontecendo. Vamos passar a audiência pública da Crevisa para dia 2 de maio, né, para trazer também os promotores, tudo que a gente puder fazer para a gente fazer essa Crevisa funcionar, a gente vai fazendo essa audiência pública aqui. Só para deixar bem claro, que é isso que eu falei, que a gente faz audiência pública para fazer marketing político, para fazer política, não. Essa audiência pública aqui já vai chegar com o Cássio Amoro. A gente já tem emenda do deputado estadual Noraldino para fazer ações do Cássio Amoro. Noraldino está trazendo emenda que já vai já para a Semusa, para a gente reverter para ações do Cássio Amoro. Então, olha que a gente chegar com essa audiência aqui, dia 2 aqui, é para trazer solução. Não é para fazer palanque político, não. Então, pode ter certeza que essa audiência do dia 2 de maio vai funcionar, para a gente fazer essa crevista funcionar e trazer castração para tirar um cara de cachorro de rua. Queria que também falar também sobre a clínica, né? Esse final de semana aconteceu. E eu sou extremamente justo. Eu morei mais de 10 anos no São José, morei pertinho da clínica, conheço a história da clínica, uma clínica comprometida e séria. Então a gente não pode pegar uma coisa que aconteceu, que a gente tem que fiscalizar, tem que pegar todos os fatos, ver o que realmente aconteceu, mas para a gente não pegar a clínica e jogar na lama não, está totalmente errado. Porque ali tem história. E eu conheço a história da clínica ali. Então a gente, que eu como presidente da Comissão de Direitos Humanos, estou fiscalizando para saber o que aconteceu. Não pode acontecer também não, né? O ser humano sair do jeito que saiu ali não. A gente sabe das atenções que ela precisa, mas a gente também não pode ficar tacando pedra também sem saber o que está acontecendo, não. Então basta a gente pegar e procurar saber onde está a pedra. Então acho que o papel do vereador quer fiscalizar e tomar a atitude certa do que está acontecendo.
Fala, vereador.
Fica à vontade, Renato.
Obrigado, Cleitinho. Eu queria deixar bem clara a população, parabenizar o Zé Luiz pela fala dele, pela preocupação. Nós estivemos lá na clínica, conversando com a Maria Helena. Conheço a Maria Helena há vários anos. Ela foi diretora lá da escola estadual Helena Tipoff. É uma pessoa que tem um carinho e um zelo pelas pessoas. Aí hoje, infelizmente, as mídias hoje estão distorcendo os assuntos. Hoje, quando você tem uma pessoa com alguma deficiência, um idoso em casa, é difícil você tomar conta. Assim, a gente tem que se pôr no lugar das pessoas para a gente se ver essa realidade. Eu sei que eu tenho um pai de 87 anos, eu tenho que ter um carinho especial por ele. E ela toma conta de mais de 15 internos. É um minuto de vacina, frações de segundo, você não consegue atender as 15 pessoas. E foi um ato, sim, dessa pessoa que fez essa filmagem, de uma irresponsabilidade, que a gente fica até com dó. Que as pessoas hoje, devido à fama do Cleitinho nos vídeos, as pessoas querem se autopromover. Eu acho que nós devíamos ter aquelas três peneiras para a gente passar, né? Quando chegar uma imagem dessa, um vídeo desse pra gente, a gente tem responsabilidade na hora de repassar. E procurar lá a informação, quem que é que está acontecendo. Eu acho que a gente devia dar apoio a essas clínicas, igual está o Marcos Vinícius com as clínicas de recuperações, essas clínicas que tomam conta dos idosos, porque é tanta falta de... hoje o caráter das pessoas está sendo colocado em dúvida. E eu tenho certeza, conheço a Maria Helena há vários anos, Cleitinho. Sei da responsabilidade que ela tem e o zelo que ela tem pelos seus internos. E também te parabenizar que você que pediu a audiência pública, queria ser realizada segunda-feira, com a sua compreensão, nós mudamos ela para o dia 2, que nós estamos esperando vir uns relatórios de alguns exames que foram feitos lá em Formiga, na Universidade de Formiga, para a gente fazer uma audiência com mais transparência e que ela tenha um resultado mais positivo. É a minha palavra, obrigado.
Muito obrigado, Renato. E finalizar minha fala também, falando nessa questão do trânsito aqui em Divinópolis, aqui, porque é o seguinte, eu vejo que os guardas de trânsito é para dar educação no trânsito, né? Claro, se tiver imprudência, tem que mudar. Não estou falando aqui que o cara chega ali sem cinto, com telefone e para no lugar, ele tem que passar a mão na cabeça e dizer nada, mas tem bom senso. Né? E tem o horário de pico aqui na cidade, aqui, que é por volta agora, que é a hora que vai, que os pais vão buscar os alunos nas escolas, por volta de 5h15 até as 6h30. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Com a conclusão.
A importância que tem os guardas da CETRANS para estar nesse ponto estratégico, que é de escola, para estar orientando. Hoje tem mais caro que gente aqui em Divinópolis, né? E todo mundo sai para buscar as crianças nas escolas. Então, eu acho que poderia a Secretaria de Trânsito dar essa instrução para os guardas, o secretário de Trânsito, colocar os guardas para trabalhar em horário de pico. Dia de sábado também é o mesmo problema. Se você andar ali para o lado da 7 de setembro, da Rua Goiás, Rio Grande do Sul, o trânsito fica insuportável. E eu acho que os guardas poderiam estar ali, orientando o trânsito, educando o trânsito, né, fazendo o papel do guarda de trânsito, que é isso, educar o trânsito. Então eu queria chamar essa atenção, essa indicação para a Secretaria de Trânsito, para que usasse os guardas nesse horário de pico. Sabe? Guarda para mim é para orientar, para educar. Então eu acho que poderia olhar com carinho a situação, porque o trânsito de nós está caótico, está insuportável, ninguém aguenta. Então aqui é uma crítica com sugestão, tá? Então eu queria que olhasse com carinho essa sugestão, que colocasse os guardas da CETRAN em horário de pico, esse horário de 5h15 até as 6h30, orientando o trânsito aqui do centro, aqui dos bairros também, das escolas, né? E também no horário de sábado também, que esse horário de 9 horas da manhã até meio-dia ninguém aguenta. Então até atrapalha o comércio, a gente tem que pensar no comércio. A pessoa sai de sábado para aqui a tranquilidade, né? Tem meu final de semana, eu quero curtir meu final de semana, vou pegar meu carro, vou parar no centro, vou fazer uma compra. Ou é que chega no centro para parar, ele não consegue, ele vai embora revoltado e não faz compra. Então é um detalhe pequeno que dá para mexer, né? Então é uma crítica construtiva, que o secretário de trânsito olhasse isso com carinho, que eu tenho certeza que vai melhorar bastante o trânsito aqui na cidade. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria pedir desculpa ao povo de Divinópolis, porque esses pau-mandado lá na Rua Paraná, um fato de uma denúncia de 12 anos que teve, Nós pedimos CPI, CPI foi presidido por Vossa Excelência, minha vida foi vasculhada. E tem pessoas depois de 12 anos, se escreve para falar do triângulo e passa lá do quadrado. Mas nós sabemos o que está por trás disso, como é que funciona esse jogo, e talvez eu tenha sido uma voz crítica nessa casa, as pessoas querem me calar. E não vão me calar. E não vão me calar. Senhor presidente, nós tivemos semana retrasada, por parte de um vereador aqui, do plenário, uma denúncia onde ele acusava esse vereador de ter feito uma denúncia contra a esposa dele no Ministério Público. Confesso na hora que eu fiquei mais triste que passarinho na mão de menino, mas está aqui a resposta do Ministério Público. Eu jogo é limpo. Esposa de vereador não está no debate político. Não está no embate político. Então, eu já pedi ao vereador para dar uma ciência nesse ofício, para ele aprender a pensar novo céu, nova terra, nova linguagem. Não é por aí. É aquilo que o vereador Renato falou. É filtrar. É filtrar. O que é isso? As esposas dos senhores, quem tem esposa, tem respeito. Com os senhores nós teremos um embate baseado em dois pilares. O da urbanidade e da respeitabilidade. Tem problema com a esposa dos senhores aqui não. Então que isso aqui seja para a pessoa domesticar a língua daqui para frente. Que todos aqueles que falarem alguma coisa que não for verdade, vai ter que provar. Mas todos que falarem vão ter que provar. Senhor presidente, eu trago aqui agora um fato de uma gravidade ímpar do que está acontecendo na cidade de Vinópolis. E talvez, e eu gostaria, que eu fosse negada a minha fala. O líder do governo, o honrado combatido Caboge, deveria, após a minha fala, me negar, criticar ou corrigir a minha fala. Porque a denúncia que eu trago aqui hoje é de uma gravidade muito grande. E eu estou com medo é de uma coisa acontecer, aquele conceito da morte política. Na guerra, quem está morto, pronto, acabou. Mas na política, quem está morto pode estar vivo. E eu estou achando que o vereador, ex-vereador e ex-prefeito Vladimir, vai passar para a história e está ressurgindo aí mediante desse descaso, desse desgoverno do Galileu. É do meu partido, mas eu tenho informações abstratas que vocês não têm. Ou talvez alguém não queira enxergar essas informações e quer ficar igual os opor em cima d'água, aquela bancada do alter eu. Eu sou vereador de mim mesmo. Eu respondo por meus atos. Enquanto nós somos empregados do povo, nós temos um mandato que termina, se correr tudo certinho, de 31 de dezembro de 2020. Mas a denúncia que eu trago aqui, vereador Nonato, é uma coisa de arrepiar o cabelo. Nós estamos no estado de crise na prefeitura em 2017. No governo Vladimir, e essa pesquisa que eu fiz foi baseada no portal Centro-Oeste, no jornal Agora, que foram os dois órgãos que falaram. Depois que eu vi essa entrevista no jornal Agora e no portal Centro-Oeste, eu fui aprofundar. Eu fui estudar. Ou seja, o ITBI no governo Vladimir de 2013
foi de 8.447.076. Em 2014, 8.131. Em 2015, 8.228. Em 2016, 9.872. Ou seja, a média do ITBI dos quatro últimos governos do Vladimir foi 8.600.000. Do governo Galileu, 2017, foi 10.752.000. Ou seja, o ITBI, no ano, em relação ao mandato passado, subiu quase 24%, Eduardo Pente Júnior. Quase 24%! Esse povo está brincando e vão quebrar Divinópolis. Eles estão tirando o dinheiro da sociedade civil, onde que fomenta o comércio. Você compra um batom, um iogurte, um bife, uma butina, um quichute, uma bola, um chapéu, um reco-reco, um tamborim e um pedaço de pano. Está tirando o dinheiro do comércio e jogando no cofre único. O IPTU, eles tentaram tirar de 28 milhões para 91, nós não deixamos. Mas não é essa a questão do TBI. Isso é muito sério. Isso é muito sério. 7 de setembro do ano passado, essa casa votou o SSQN da Constituição Civil, aumentando ele 50%. Esse povo vai quebrar Divinópolis. Eles vão quebrar Divinópolis. E perante o nosso olhar, perante a nossa indiferença. Ora, Zé Luiz, para quem conhece a economia, para quem conhece o orçamento, o ITBI tem aumentado 24% em 2017 em relação aos quatro últimos anos do governo Vladimir. Será que estão vendendo tanto imóvel assim em Divinópolis? Eu acho que a palavra agora vai ficar com o presidente da comissão de administração e o presidente da comissão de fiscalização financeira. Porque essa denúncia que eu trago aqui é muito séria. É muito séria. Como que eles arrecadaram esse dinheiro? Como é que eles estão fazendo esse dinheiro? Talvez o prefeito lá agora está triste porque a máscara caiu. A máscara caiu, vereador Ademir. Não tem condições. Está tirando o dinheiro do bolso da sociedade civil e do comércio. Alguém do governo aqui hoje tem que explicar. Porque quando eu vi esses dados, eu terminei esse estudo e tabulei esses dados, eu assustei. Eu falei, não tem cabimento aí. Gente, gente, a história se repete. Grandes nações do passado não são hoje mais. Grandes cidades no passado perderam sua alma cultural, econômica, alma de investimento. O vereador Caetim bate hoje na técnica da política de gestão e investimento. O que nós estamos fazendo com o Divinópolis? O que, que nós estamos fazendo com Divinópolis? Alguém do governo tem que encontrar pó aqui. Não pode ficar silencioso esse plenário, não. Esse plenário tem que vir, você é mentiroso, você não está falando a verdade, seus dados estão errados. Agora, essa política do silêncio, de fingir que não é com vocês, mais dois minutos, senhor presidente.
Não sei, mais dois minutos.
Que não é com vocês, que não é com nós, que não é a realidade fiscal. O governo tem que vir explicar essa casa. O governo tem que vir explicar a imprensa como é que ele arrecadou. Se no governo Vladimir, volto a repetir, nos quatro últimos anos, de 2013 a 2016, a média de arrecadação era 8 milhões e 600. E agora chega
a quase 11 milhões. Por quê? Qual que mudou a lei? Qual que é o critério? Quem que está inventando esse cálculo? Quem está fazendo essa planilha? Essa política arrecadatória do prefeito Galileu vai quebrar de Minópolis. Vai quebrar de Minópolis. Se alguém não subir a Paraná lá para falar prefeito, acorda! Nós não estamos em 2001. Eu não sei quem que vai ser de Divinópolis. É uns dados assim tão tristes que a gente vê que a gente fica muito triste. E com razão. E com razão. Eu espero que os presidentes das comissões temáticas, principalmente os presidentes da comissão de administração e da comissão de fiscalização financeira, venham trazer um contraponto da minha denúncia, do bom debate, e porque a população possa saber realmente o que está acontecendo nos bastidores da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito do segundo secretário, Raimundo Nonato, que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, então, o presidente desta casa, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui nessa tarde hoje, de uma forma bem especial, o ex-prefeito da cidade de Itaúna, Eugênio Pinto. Quero aqui, senhor presidente, começar a minha fala, como de sempre, cumprimentando o tribuno Zé Venâncio, que todas as vezes que vem a esta casa é desrespeitoso com os senhores vereadores. A tribuna é livre, todos nós sabemos que a tribuna é livre, mas aqui não é a casa da mãe Joana. A tribuna é livre para tratarmos dos assuntos que façam Divinópolis melhorar, que façam Divinópolis crescer. E todas as vezes que o tribuno vem aqui, ele vem armado. Ele vem com espírito mau. Ele não vem para fazer o bem para a nossa cidade. Inclusive, todas as vezes que vem a essa casa, vem para fazer denúncias infundadas. Hoje, ele disse que essa casa tem um plano de saúde dos melhores, o que é uma mentira. Nenhum dos senhores vereadores não tem plano de saúde aqui por essa casa. Todos os planos de saúde que algum vereador tem é individual, é feito da forma individual. Vai lá, faz o plano de saúde individual e paga todos os meses. Então mostrou que o tribuno escreveu para um tema e veio falar de outro, sabendo que todas as vezes que o tribuno vai usar da fala nessa casa, ele é alertado, baseado no artigo 267 a 270 do Regimento Interno, justamente para não sair fora do tema ora escrito. Se ele tivesse escrito no tema que ora ele começou a abordar, sem problema algum. Mas infelizmente o tribuno Venâncio, ele vem na nossa casa para caluniar, para jogar pedra em muitos dos que estão aqui. E ele perguntou se o que ele estava falando me agredia. Não agride nunca, porque aqui eu estou para praticar o bem, para fazer o bem para essa cidade. E nada do que ele falou hoje aqui nessa tribuna não serve para o vereador Adair Otaviano. Mas eu não podia deixar de mencionar para as pessoas que estão em casa nos acompanhando ter a noção de como o tribuno veio usar aqui da nossa tribuna, que é livre, mas não é para jogar pedras ou falar aquilo que quer. Diz o de velho ditado, que quem fala o que não quer, escuta também o que não quer. Fala o que quer e escuta o que não quer.
Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje abordar aqui novamente temas que ora nós já falamos em outras reuniões. Na reunião passada eu falei da programação do prefeito Galileu para estar indo a Brasília para resolver o problema do aeroporto Brigadeiro Cabral. E eu volto aqui novamente a repetir. Quero aqui falar de novo do assunto do aeroporto Brigadeiro Cabral. Nós que sabemos que hoje existe uma empresa que faz a gestão do aeroporto Brigadeiro Cabral, chamada Sosicam. Essa empresa recebe R$168 mil para fazer o trabalho da gestão do aeroporto Brigadeiro Cabral. E isso está ficando difícil para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. A Prefeitura não consegue pagar R$168 mil para que uma empresa possa fazer a gestão do aeroporto. Muito importante, a linha que nós temos aqui da empresa azul, a linha do transporte aéreo, é muito importante sim. Mas a Prefeitura não consegue pagar para uma empresa fazer uma gestão lá do aeroporto Brigadeiro Cabral. Então, o prefeito Galileu, junto com o secretário competente, da pasta competente, ele está com uma viagem programada para ir a Brasília para poder resolver esse assunto. Vai até a Infraero, o pessoal da Infraero esteve aqui fazendo uma análise do aeroporto Brigadeiro Cabral, uma vez que o aeroporto é um aeroporto grande, comporta grandes aeronaves para poder decolar aqui no nosso aeroporto e que já devia sim estar sendo usado por grandes aeronaves. Sabemos que o aeroporto de Confins, o aeroporto da Pampulha, já está estrangulado. Poderíamos trazer para cá alguns voos do aeroporto de Pampulhas ou do aeroporto de Confins? Poderíamos sim. Poderíamos fazer a nossa cidade crescer? Poderíamos atrair novos empresários para a nossa cidade? Com certeza poderíamos. E é isso que o prefeito Galileu está tentando fazer. Ele vai a Brasília, está só aguardando a confirmação na Secretaria SAC, Secretaria de Aviação Civil, para que ele possa resolver o problema do aeroporto, que é um problema crônico. Nós sabemos que o ex-prefeito Vladimir deixou também uma dívida herdada lá do aeroporto Brigadeiro Cabral, e essa dívida é uma dívida de mais de R$2.600.000. Hoje, nós temos uma dívida do aeroporto de R$2.664.000 da prefeitura com a empresa Sosicam. E pagamos R$168.000 por mês. Mas aqui não poderíamos deixar de falar que os permissionários dos hangares do nosso aeroporto, os empresários que usam dos hangares do nosso aeroporto, têm uma dívida com a prefeitura de R$1.400.000, que se fosse paga, daria para amenizar aquilo que é dívida da empresa Sosicam, que são R$2.664.000. Daria para pagar boa parte da dívida que hoje a prefeitura tem com a empresa Sosicam. Mas o prefeito Galileu, empenhado em fazer a cidade funcionar bem, está aguardando o agendamento lá em Brasília da SAC, da Secretaria de Aviação Civil, para que ele possa ir lá e resolver o problema do aeroporto. Enquanto isso, senhor presidente, o senhor prefeito, no dia 31/3/2018, ainda na Semana Santa, ele fez uma reunião com a empresa que faz a gestão do aeroporto, a Sosicam, e ficou entendido. Entraram num acordo que a Sosicam vai continuar até que o prefeito consiga resolver, com que o prefeito resolva o problema lá do aeroporto, e o voo da Azul continuará acontecendo. Não sabemos até quando. Nós temos aqui, o Jornal de Vinícius publicou, problema adiado. Por dívidas do ex-prefeito, Azul pode suspender voos se Galileu Machado não pagar R$1 milhão a Sosicam até dia 5 de abril. Tomara que não seja só até o dia 5 de abril. Tomara que a empresa Azul, ela continue a operar na nossa cidade,
até que o prefeito consiga solucionar os problemas. Quero aqui, senhor presidente, também dizer que nós trouxemos também outros assuntos à nossa casa relacionados à Avenida do Ouro. Nós que denunciamos aquela pintura estratigráfica desenhada, né? Aquele ditado, corte para aqui, corte para ali, muito bonito, em cima do asfalto novinho, que aquela pintura ia trazer problemas para a região do bairro Interlagos e para quem usa da Avenida Dolores da Guerra Belo. Fizemos um levantamento, fotografamos tudo aquilo que nós achávamos que estava errado, levamos o secretário Valdo da Secretaria de Trânsito e Transporte lá, e o secretário nos disse que ia trabalhar para resolver esse problema o mais rápido possível. Ainda não foi resolvido. A empresa que fez aquela pintura, não sei se por irresponsabilidade, se por falta do capítulo, ainda não resolveu o problema. Eu estou aqui pensando comigo. Caso aconteça um acidente grave ali na região, na Avenida Dolores da Guerra Belo, de quem é a responsabilidade? Da prefeitura? Da empresa que fez a pintura estratigráfica? Ou do motorista que pode até perder sua vida ali dentro do bairro Interlagos, na Avenida Dolores da Guerra Belo, naquele trânsito mal feito, aquela pintura mal feita que foi feita ali? Mas Deus meu, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Inclusive, quem trafega, quem usa da Avenida Dolores da Guerra Belo, está vendo que lá, naquela região, a faixa única que eles deixaram subindo entre a Rosa Viterbo Contígio e a Rua Bom Sucesso, já deu lá, parece um borrachudo. Para quem não sabe o que é borrachudo, é tipo um barro que dá e o asfalto vai afundando, e praticamente está intransitável. E já aconteceu vários acidentes ali. Porém, quem tem que arcar com aquele prejuízo é o motorista, é o condutor. Mas e se numa saída de uma carreta ali da Gerdau, ela colidir com algum motoqueiro e o motoqueiro vir perder a vida? Quem vai responsabilizar pela vida perdida lá naquele trânsito mal distribuído? Então fica aqui novamente o apelo do vereador Adair Otaviano. E quem usa da Avenida Dolores da Guerra Belo sabe a loucura que aquilo ali está. Já aconteceu vários incidentes e nós não podemos cruzar os braços. Aguardo aqui do secretário Valdo para que tome as providências cabíveis junto com quem fez, que é lá na usina de projeto. Felizmente, vereador César, meu tempo se inspira, não dá nem para Vossa Excelência pronunciar. Mas eu sei que Vossa Excelência também quer resolver aquele problema ali. E para fechar, senhor presidente, eu quero na reunião que vem falar da licitação que deve acontecer para que o prefeito possa usar o dinheiro do PAC 1 ainda de 2007. Os 43 milhões, parece que ainda tem 26 milhões para que o prefeito possa usar no asfaltamento de alguns bairros. Serra Azul, Costa Azul, Quintas Palmeiras, Maria PC, Granjaú e São Simão. Muito obrigado. Eram essas as minhas palavras nessa tarde de hoje.
Obrigado, vereador, presidente dessa casa. E retorno então os trabalhos desta mesa ao presidente Adair Otaviano.
Passo agora a segunda parte dos trabalhos. Solicito do secretário que proceda à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboge.
Solicito de Vossa Excelência a inversão da pauta, colocando o projeto de nossa autoria, assinado por mais 7 vereadores, em discussão e votação. Primeiramente, muito obrigado.
gostaria de dizer ao nobre vereador que nós vamos colocar em discussão e votação o pedido da inversão de pauta. Aqueles que, os vereadores que forem favoráveis à inversão de pauta, permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a inversão de pauta. Solicito do secretário que faça leitura do primeiro projeto na pauta da ordem do dia.
Boa tarde a todos. Projeto de lei ordinária de número CM 043-26/3/2018. Altera o artigo 1º da lei municipal de número 6.706 de 31 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a vedação de nomeação de parentes para quaisquer cargos em comissão e para funções de confiança na estrutura da administração direta e indireta do município na forma que especifica. Autores, vereador Rodrigo Caboja e outros. Foro para votação, maioria simples. Parecer de número 101/2018 da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei de número CM 043/2018. Parecer de número CM 102/2018. Projeto de lei ordinário número CM 043/2018. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei ordinária número CM 043/2018, que altera o artigo 1º da lei municipal número 6.706, de 31 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a vedação de nomeação de parentes para quaisquer cargos em comissão e para funções de confiança na estrutura da administração direta e indireta do município e na forma que especifica. Autoria, vereador Rodrigo Caboja e outros. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, caro presidente, vereadora Daíra Otaviano, colegas vereadores, amigos e amigas. Primeiro, eu gostaria de deixar registrado nesta casa, a casa do povo, o descontentamento com algumas pessoas diretoras de redes sociais que de uma forma ou outra levaram uma mensagem mentirosa à população de Divinópolis. O nosso projeto, deste vereador, de mais 7 vereadores que assinaram esse projeto, todos nós somos totalmente contra o nepotismo. E eu vou explicar à população hoje o que é o meu projeto e o que é o nepotismo. O nepotismo, vereador Ademir, é uma prática política que não pode ser tolerada na administração pública. Nunca, em tempo algum, defendemos no nosso projeto o nepotismo. Todos aqui nessa casa, eu tenho a convicção que os 17 são totalmente contra essa prática nefasta de nomear nos escalões inferiores cargos de confiança familiares, enchendo a administração pública de parentes. Primeiro, é preciso que, despojados de preconceitos, entendemos o que significa a palavra nepotismo. Do latim, o prefixo nepos significa descendente. Portanto, vereador negro do Buriti, nepotismo é um termo utilizado para designar o favorecimento a parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos. Quanto a isso, posso garantir que eu e todos os vereadores de Divinópolis somos contra. Todos nós apoiamos a lei máxima do país e também as decisões do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceram o fim do nepotismo através da súmula vinculante número 13. Há muito o conceito puro de legalidade observado pela administração pública foi ampliado para incluir também as questões de moralidade administrativa. Hoje, uma conduta administrativa, para ser legítima, tem que apresentar todos os traços de legalidade, e juntamente a esses traços de legalidade, ela tem que apresentar-se com uma conduta, com uma decisão, principalmente moral. Quando se fala da vedação à nomeação de parentes até determinado limite para ocupar cargos em comissão na estrutura administrativa, tem-se que a nomeação, pelo simples fato de demonstração de vínculo de parentesco, viola estes princípios que regem a administração pública, viola o princípio da impessoalidade e da moralidade, vereador Eduardo Print Júnior, administrativa. Em razão disto, desde 2008, quando essa Câmara era presidida pelo vereador, 2008, não sei qual a Marcos Vinícius, né? O grande vereador Marcos Vinícius, o Supremo Tribunal Federal tem editado a súmula vinculante número 13, que veda expressamente essa nomeação de parentes para ocupar cargos em comissão ou cargos de confiança na estrutura administrativa de todos os poderes. Vereador Cleitinho, a redação dessa súmula número 13 acabou sendo refletida nas legislações dos estados e dos municípios, o que não foi diferente em Divinópolis, que também aprovou a sua legislação municipal para referendar o que está expressamente na súmula número 13, que proíbe o nepotismo. Volto a repetir, que não tramita nesta casa projeto nenhum acabando com esta restrição. Não há projeto nesta casa que permite, vereador Eduardo Print Júnior, o nepotismo. Nesta casa, nenhum vereador assinou o projeto que permitirá a volta do nepotismo. Somos todos os 17 contra o nepotismo. A lei de Divinópolis continuará proibindo o nepotismo e permitindo que qualquer governante nomeie os cargos de primeiro escalão dentro dos limites de técnica, competência e confiança que o cargo do primeiro escalão permite, segundo a Constituição Federal brasileira. Todos os lugares, nós fizemos um levantamento, é Itaúna, está aí o ex-prefeito de Itaúna, é o Marcelo Crivella, é Cláudio, é Betim, é a súmula número 13, vinculante número 13, do Supremo Tribunal Federal. Todos somos contra. Os vereadores têm sim o compromisso com a lei e com os estritos limites da súmula número 13 do Supremo Tribunal Federal. Esta legislatura que renovou
em 12 o número de representantes do povo tem uma prática de defesa da verdade e da lei. Não estamos aqui defendendo nem mais nem menos do que está escrito na súmula vinculante número 13 contra o nepotismo. O que se propõe com o projeto de lei apresentado por este vereador e por mais 7 vereadores é adequar a legislação do município de Divinópolis, que também veda a prática do nepotismo, à redação e aos estritos limites da súmula vinculante número 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto tem o objetivo de estabelecer na lei de Divinópolis as mesmas palavras, as mesmas letras, ou seja, reproduzir literalmente na lei do município o que está escrito na súmula do Supremo Tribunal Federal contra o nepotismo. O que se quer é colocar o município de Divinópolis na mesma linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à vedação desta prática que é tão nefasta e que é o nepotismo. Para que possamos estabelecer em Divinópolis o mesmíssimo texto da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, mantendo a proibição do nepotismo em Divinópolis e na defesa contra o nepotismo, preservando as condições legais para que o chefe do executivo possa manter as nomeações de primeiro escalão, respeitando a Constituição Federal. Peço o voto dos nobres vereadores dessa legislatura para aprovação dessa matéria. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado pela atenção dos nobres vereadores.
Palavra, continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Caboja está parecendo um latinista de primeira mão, dando aula de etimologia, de essência, de direito, de história. O vereador Caboja, ele deveria explicar para nós uma coisa interessante. O projeto que tem em pauta, vereador Caboja, o projeto tem pauta, Caboja, é a alteração do artigo 1º da Lei 6.706. Esse artigo da Lei 6.706, ele tem 36 palavras. Vossa Excelência está passando para 35. Mas Vossa Excelência está tirando uma palavra-chave. Quaisquer. Uma habilidade política ímpar. Quaisquer. A única coisa que nós estamos votando aqui não é a historicidade da moral da Casa Maior e guardiando o princípio constitucional que é o Supremo, não. Nós estamos tirando a palavra quaisquer. Ah, você quer anunciar o que é qualquer. Você vai para que lugar? Para qualquer. É uma coisa indefinida. Pode existir um sujeito oculto atrás disso aí. Essa aula que Vossa Excelência deu, eu não culpo pela sua habilidade, pela sua competência, pelo seu carisma. Você sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. É um respeito evolutivo. Mas a única coisa que os senhores estão tentando fazer é só tirar uma palavra. Pode contar aí. De 36 palavras, vou passar para 35. Quaisquer. Esse projeto vai ser conhecido pela imprensa como projeto quaisquer. Que é a única coisa que aconteceu, meu Eduardo Júnior. Não tem isso de Supremo, suma vinculante, tudo isso, tudo é um acessório. É um jogo de palavra, essa citação. Nós estamos dando um talão de cheque. Com a minha assinatura não vai. Quaisquer? Tem hora que eu fico pensando, e a gente fala demais de Brasília, a gente fala demais de além da Ponte do Gafanhoto, mas a gente tem que falar daqui. É aqui que está a fé da gente.
Por que se já tiver essa palavra quaisquer? Por quê? Quem que é esse quaisquer? Quantos são? Onde estão? De onde que eles vêm, para onde que eles vão? De onde que eles virão? Senhor presidente, o meu voto será não desse projeto. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos. Primeira coisa, nós precisamos, Adriano Faria, de uma foto daquele painel. Ali existem covardes, ali existem parceiros do governo e traidores do governo. Olha ali para vocês verem uma coisa. Atestado médico não se contesta, é incontestável, mas a pessoa resolveu adoecer hoje. Uns resolveram viajar hoje. O trato que eu tinha com Vossa Excelência está desfeito. Sabe por quê? Porque Vossas Excelências têm assessorias e as melhores, porque eu conheço pessoalmente. E não tem assunto mais importante no município que paga Vossas Excelências do que estar aqui agora, nesse momento decisivo, nos quais a gente muda a palavra. Não tem. Não tem candidato à presidência, nem reuniões que façam que Vossas Excelências não estejam em plenários. Inclusive alguma que saiu para mandar recado de Pombo Correio e pediu que eu parasse a reunião, viu gente? Povo que está em casa. A vereadora pediu que eu parasse a reunião, presidente. Você acredita isso? Aí a vereadora Janete pediu que eu parasse a reunião, povo de Divinópolis, e não deixasse Vossa Excelência continuar a votação sem a presença dela. São palavras dela. E isso, Galileu do céu, olha ali quem está te traindo. Então, como a vereadora pediu, eu quero continuar o pronunciamento. Eu não sei se depois o presidente falar, se ele pode esperar ela, se eu posso continuar a falar. Eu posso ou depois que o senhor responde?
A palavra está com os vereadores para discussão do projeto. A discussão do projeto para os vereadores que estão presentes.
Tá, então vamos continuar. Porque ela pediu, viu? A vereadora, que hora se ausentou, um pombo correio, com um papel na mão. Sabe para quê? Para mostrar para a imprensa toda que ela foi ali votar. E pediu que eu pedisse ao presidente, eu pedi ao vivo e a cor, que esperasse ela. Então eu pedi. Viu? Estou pedindo. Ela não apareceu ainda não. Tem vereador que está à presença ali, ó. E agora eu queria ver qual vai ser a desculpa, presidente, que na hora da votação o nome dele continua no painel, uai. Por que, senhora Branca? Uai, quem não está presente na votação, Vossa Excelência não sabe? Porque não há explicação quando eu vou ali fazer xixi, ó. Na hora da votação, o meu fica vermelhinho. E na hora da votação, o covarde resolveu criar asas. Então, prefeito, o senhor não tem essa turma do seu lado. São covardes. Não mostram a cara aqui, ó. Eles não mostram. Isso tem que entrar na história. Atestado médico, pombo correio, ausências. Para mim está desfeito o trato feito, que eu achei que tinha gente que tinha brilho. Agora eu vou levantar uma suspeita aí. Se alguma secretaria mudar de nome e tiver indicação de vereador ausente, eu denuncio. Eu denuncio. Tá? Então, os pombinhos correio que voaram com papel na mão para mostrar para vocês em casa que foi responder o que é mais importante, população que me paga. Estar aqui mostrando a cara ou simplesmente bateu asa? O que é mais importante? O que é mais importante? Qual a reunião? Qual a promotoria? Qual a ausência é mais importante naquele plenário de discutir quem está ou não com o prefeito e resolver ter um álibi por trás? Um atestado, porque é incontestável, uma carta e uma reunião em Belo Horizonte.
que vergonha tenho de vossas excelências.
Na hora da votação,
parece que o presidente vai explicar, mas não há explicação, porque na hora da votação existe uma norma aqui que quando a gente não está presente, população, o nosso nome fica vermelho. E o vereador, que é o presidente da comissão, que dá ou não a licença de falar assim, a comissão de justiça, aqui, para votar, gente, com tranquilidade, eu tenho nome, sou renomado, sou um vereador de décadas, já fui presidente da casa, vocês podem votar, viu? Com tranquilidade. Bateu, olha a cadeira dele, olha. Bateu asa, ia voou, voou. E aí, gente, se o prefeito acha que tem esse povo do lado dele, ele não tem. Porque o vereador que está realmente do lado do prefeito, ele está aqui agora mostrando a cara dele. Ele está aqui agora defendendo o projeto conforme o Caboja fez. O Caboja levantou coisas históricas aqui e falou, nepotismo é isso, 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 e explicou para vocês que estão em casa. Ele está do seu lado, viu, prefeito? Os demais que voaram e que vão ficar omissos nas suas falas agora, omissos, quem não falar, são omissos. É um direito que cabe constitucional. Quando a gente cala, consente. Então nós precisamos de ouvir cada um de quem está do seu lado. E esse povo que não está aqui, caro prefeito, não está do seu lado. O Caboja merece algo mais do que ser só seu líder. Porque ele vestiu sua camisa, ele queimou sua cara, ele deu aula de nepotismo, apesar de eu não concordar com uma palavra, mas respeito todas que ele disse, todas. Né? Eu tenho outra visão do que é nepotismo. Mas agora, o prefeito está sendo enganado por aqueles nomes que ora não estão no plenário. Ele está sendo enganado. Por quê? Porque esse povo não está com o senhor. Quem está com o senhor está e pega na alça do seu caixão e vai até no enterro. Porque eles só participam do velório, ó. Eles não vão no enterro do senhor. Não, desculpa. É o modo de dizer, conforme falou lá o ministro, que ao acusar o AS, o ministro falou que, ó, eu posso participar do velório, mas não carrego o caixão. Chegou a mesa, eu traduzi também que eu estou desejando. Pelo contrário, eu estou desejando é vida. Mas essa turma ali, prefeito, ó, correu do pau, viu, do senhor. E o senhor ainda vai beneficiar com secretaria, mudanças de nome, com indicações. Porque quem está do seu lado, o senhor já sabia que eu não estava do seu lado. E muito me assustaria se agora, nesse momento, essa turma que está aqui, ó, que está em casa, ouvisse outro pronunciamento meu. Aí vocês tinham que me internar num Bento Mene, ou então num hospital psiquiátrico. Mas agora, as pessoas que estão aqui votar a favor do projeto, elas são dignas. Sabe por quê, prefeito? Porque elas honraram o compromisso que fizeram com o senhor. Eu já não tenho, porque o senhor não tem compromisso comigo. O senhor não tem palavra. O senhor não manteve a palavra no dia que eu te dei essa votação expressa que o seu partido nunca teve. Mas eu o respeito. Eu o respeito e vou respeitá-lo. Estou disposto sempre a diálogo e a conversa. Mas cuidado com o falso profeta, prefeito. O falso profeta está beneficiando de Vossa Excelência. As ausências e os atestados e a omissão de não dar uma palavra nesse microfone, seja para esclarecimento de você que paga o nosso salário, quer dizer que não merece nenhuma satisfação. O meu voto era claríssimo. Né? Distúrbio psiquiátrico seríssimo. Se eu mudasse da agora, da água para o vento, então isso já estava esperado de mim. O que eu não esperava era os voou. E voou com documento, gente. Isso é que é o mais sério. Sabe por quê? Voou com documento para mostrar a todos vocês. Eu não estava aqui, mas olha onde é que eu estava. O que é mais importante de mostrar a cara para você, que grita, mas na hora do mostra o pau e a cobra, só mostra a cobra e só a cabecinha, porque aqui é o corpinho, né? É melhor deixar queimar no mármore do inferno, eu e os colegas que ora Vossa Excelência sabia que iriam contra esse projeto, do que se deixar queimar por aquelas pessoas
que não vestir a sua camisa como seu líder, que está aqui e que deu uma verdadeira aula do que ele acha que é nepotismo. E nós precisamos de respeitá-lo. Mas agora, é incabível. E qualquer que seja a explicação dada para você, eu viria até cheio de eletrodo, infartado, gravando, eu pediria, como já fiz ao vereador Edson, num congresso em São Paulo, mandei aqui ó, a minha cara para outras redes aqui que estão presentes, o que, que eu achava do meu voto e mandava. Essa moçada nem sequer a dignidade de um vídeo. Então eu não tenho mais trato com nenhum de vocês que não tem responsabilidade de no dia da sua cidade precisar de você. E você voou, mas vocês vão voar noto galinheiro e noto terreiro, porque aqui nem um andado eu tenho de bobo. Mas nós vamos mostrar os indicados, e não tem assessoria melhor para trabalhar com vossas excelências do que as que estão aqui presentes. E eu conheço de dentro de casa muitas delas. E eu tenho certeza que o voto delas aqui presente ao vivo e a cor seria não. Não concordo. Porque louco é a quem mudaria o voto agora. Então, gente, isso é sério. Não existe justificativa, porque atestado não se contesta. Mas justo hoje, e com um fato relevante acontecido dentro de um gabinete, e que interfere a palavra nepotismo, e a pessoa resolve infartar ou ter uma dor cardíaca. Eu viria até com os negócios enganchados no corpo para mostrar a cara. Assim como viria, e fez o vereador Caboja, também viria defender se nesse momento do lado do executivo eu tivesse. Eu viria, defenderia, como os colegas defenderam e estão de parabéns. Mas o senhor está sendo enganado por uma turma do voou. Esse povo vai te pedir favor o tempo inteiro para votar a seu favor, e não é justo que o senhor beneficie tantos que estão aqui, calados, que não vão falar, que não vão se expor, para poder depois beneficiá-los. E esse povo vai ter sempre o troca-troca, toma lá, dá cá. Esse tipo de vereador e eleitor é o que eu sempre falei ali naquela tribuna, o eleitor conquistado, ele é eterno. O vereador conquistado, ele é até o dia 31 de dezembro de 2020. E o senhor perdeu muitos dos vereadores que aqui estão e ainda é tempo de recuperá-los. Eu sou um. A hora que o senhor abrir diálogo, a hora que o senhor abrir a guarda e deixar uma pessoa com uma formação estratégica em saúde, deixar o seu município atuar, voltarei sim a estar do seu lado, a defender as suas propostas, mesmo que não sejam elas as que eu pense. Mas como prerrogativa de um partido que está e tem base, que não, a sua não é sólida, prefeito Galileu, a sua base é toda trincada, o vereador Caboja tem passado super bonder para pegar os trincos que Vossa Excelência deixou trincar e juntar para que pudesse passar pires, para poder passar um projetinho de Vossa Excelência. O vereador Caboja tem pegado super bonder, tem pegado aquelas colas malucas para tentar as rachaduras feitas por Vossa Excelência, costurá-las nesse plenário, para míseros votos que a hora que aparecerem ali, ó, e o senhor deve ao vereador Caboja. Esse merece o seu respeito. Porque os demais, os que voou, e os que estão de atestado, e os que não mandaram a mensagem para divulgar em rede social, são covardes. Covardes. E não merecem o meu respeito, e a partir de hoje, eu não tenho compromisso com essa qualidade de pessoa que frequentam a minha casa, o meu ambiente, lebre, mas na verdade é o lobo mau. Muito obrigado. Isso não seria diferente se eu não tivesse esse discurso hoje, nesse momento. Eu seria chamado de maluco, mas eu ainda estou muito bem das minhas funções mentais. Muito obrigado. Boa tarde.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, eu queria aqui tentar interpretar, até mesmo o vereador Caboja, que fez a explicação muito bacana da súmula vinculante 13. Mas assim, em todas as discussões técnicas que eu fiz desse projeto, eu não estou entendendo o que que essa palavra "para quaisquer" vai fazer a diferença na alteração desse projeto. Até agora eu não entendi. A palavra "para quaisquer", ela estando ou não no projeto, não está alterando em nada o artigo 1º. Quaisquer interpretação de cargos em comissão, quaisquer interpretação do cargo de recrutamento amplo ou restrito para as funções de confiança, quaisquer o quê? Eu, para falar a verdade, com a palavra ou sem a palavra, o projeto para mim tem a mesma interpretação, a mesma. O juiz, pegando isso aqui e perante ao que o Caboja diz da súmula vinculante, o que que é súmula vinculante? É a jurisprudência que, quando votado e aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, por pelo menos 2/3 do plenário, se torna um entendimento obrigatório, ao qual todos os outros tribunais e juízes, bem como a administração pública direta e indireta, terão que seguir. Já está claro na súmula vinculante, eu não estou entendendo o porquê do debate e o tamanho da confusão de um projeto. Eu quero dizer o seguinte, para mim o projeto não altera, nem para lado A, nem para lado B, uma palavra quaisquer não altera a interpretação do projeto. Então, senhor presidente, quero manifestar que eu vou me abster de votar esse projeto por ter entendimento de que ele não altera em nada a retirada desse projeto, nem para positivamente e nem para negativamente.
Continua a discussão. Em votação.
Não tem nada em votação ainda não.
Fica aprovado por 6 votos favoráveis.
Voto.
4 contrário e 1 abstenção. Projeto de lei ordinária, número CN 043/2018.
Justificativo de voto,
presidente. Justificativo de voto, vereador, doutor Delano.
Agora sim, prefeito. Aqueles 6 nomes ali, ó, precisam muito do senhor. Porque o senhor só tem 6. De 17, o senhor só tem 6. Entre eles, valoriza o seu líder. Porque o senhor está frito se o senhor perder ele. A sua base é tão trincada e tão cheia de vieses que de 17 vereadores, o senhor só tem 6. Tem 11 vereadores. O presidente não vota por causa do justificativo, mas, na verdade, 11, não posso falar por ele, não. Então, 10 vereadores que o senhor perdeu ou não conquistou. É muito pouco, 6 vereadores perante 17, o senhor não tem nem a metade da Câmara Municipal de Vereadores. Olha como a ruína está próximo do seu governo, e é tempo do senhor fazer isso, ó, sacudir e reverter. Agora valoriza aqueles 6 nomes lá, prefeito, ó, porque eles puseram a cara deles a tapa no município de Divinópolis e pegaram o seu projeto e aprovaram. Valoriza eles, porque eles realmente são a sua única base aqui na Câmara Municipal. Mas são apenas 6 nomes dos 17. Valorize-os, porque se o senhor perder um deles, ou esse líder, o senhor está frito. Muito obrigado, boa tarde.
Escatinho de voto, senhor presidente. Escatinho de voto, vereador Cleitinho.
Votei ao contrário, queria até concordar com algumas falas do Delano, mas e não concordar com algumas. Quando ele fala que ele só tem 6 vereadores... é do lado dele, eu para a coisa boa estou do lado dele, para a coisa ruim eu estou fora. E para mim, por mais que tenha legalidade, é imoral. E é imoral. A gente sabe por que está votando esse projeto aqui. Todo mundo que sabe. Então para mim é totalmente moral. E queria falar uma coisa importante aqui, Porque para mim, o meu maior representante político que eu me espelho é Jesus Cristo. Estou na Semana Santa agora, e muita gente falando da passagem da Semana Santa, e tem uma passagem bonita de Jesus Cristo, que Jesus Cristo acha que ele morreu só para salvar nós dos pecados. Mas ele morreu só por causa disso, não. Jesus Cristo morreu por causa do sistema. Principalmente por causa do sistema. Muita gente que crucificou Jesus Cristo, porque ele foi mexendo no sistema. Tem uma passagem dele na Bíblia que deixa bem claro a parte que eu falo, que é o seguinte. Antes de Jesus Cristo, os pecadores, para pagar seu pecado, ele tinha que ofertar. Ele ia ofertar para o pecado dele, né, salvar o pecado, para ser salvo. Então ele ofertava, dava algum patrimônio dele para tirar o pecado dele. Jesus Cristo veio e mostrou que para ser salvo, para você ter o pecado perdoado, você não precisa ofertar nada, não. Perdoar é para ser perdoado. Então Jesus Cristo, ele morreu muito por causa do sistema. Então o maior espelho que eu tenho na política, o maior líder político do mundo, que não vai ter outro igual, é Jesus Cristo. Então, eu entrei na política aqui para ir contra o sistema. E isso para mim é ir contra o sistema. Esse sistema que é imoral. Você pode falar que a lei é boa, que essas leis do Brasil é tudo imoral. É tudo imoral. Sabe? Eu sou totalmente contra. Sabe? Então eu vim aqui para lutar contra o sistema. Não é nada contra ninguém aqui, nada pessoal, não. É contra o sistema. O sistema do Brasil, e desde a época de Jesus Cristo, é todo errado. Então, eu posso até não conseguir começar aqui essa votação, agora eu perdi aqui, né? Mas eu prefiro perder e perder honrado. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras de hoje.
Indicativo de voto, presidente.
Indicativo de voto, vereador Raimundo Donato.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, se é que eu tenho a opinião e eu levo a minha até o fim, e o prefeito sabe muito bem disso, e o líder também que está aqui sabe disso, eu tenho minha opinião formada, eu não mudo e não mudarei. Nada vai fazer mudar de opinião. Se eu falar sim é sim, se eu falar não, é não. Obrigado, senhor presidente.
Solicito, secretário, que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM 173, 21 de 11 de 2017, fica instituído o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais no município de Divinópolis. Autor, vereador Eduardo da Ponte Júnior. Coro para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em votação o projeto de lei ordinária número CM 173/2017. Fica instituído o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais no município de Divinópolis. Autoria, vereador Eduardo Pinto Júnior. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, colegas vereadores, a importância de se instituir este dia no município de Divinópolis é igualar-se à necessidade do resgate do princípio da reverência à vida, não importando a forma que esta assume. Podíamos ter escolhido outras datas para ser comemorado o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais. Como o dia 14 de março é comemorado o Dia Nacional dos Animais, ou 17 de agosto, o Dia da Adoção dos Animais. Mas escolhemos a data de 4 de outubro. Esta é a data de recordação de São Francisco de Assis, considerado o protetor dos animais. Rememorando a história, observamos em vários momentos lastimáveis discriminações para com os animais. Inclusive, podem deduzir alguns dos infortúnios experimentados pela nossa atual e complexa sociedade. A presente propositura é resultado de um trabalho iniciado há algum tempo, após estudos sobre a realidade local, com a participação efetiva de grupos organizados, protetoras, independentes, profissionais da área e agentes públicos. Trata-se da importante agenda para a causa no município, propiciando realizações e ações conscientes sobre a posse responsável à adoção
e os combates aos maus tratos e bem-estar dos animais. Assim solicito novos colegas a aprovação dessa presente opositura, que a gente acabou sobressando algumas reuniões, esperando as ONGs estar presente, e a ONG A4, lá da Edmara, não pôde estar presente hoje devido aos compromissos. Então a gente vai votar, vocês que estão nos assistindo, as defensoras das causas animais, que esse projeto seja aprovado na tarde de hoje e que a gente possa, no mês de outubro, comemorar o Dia Municipal de Adoção e Proteção e Bem-Estar aos Animais do município de Divinópolis.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Cleitinho. Queria dar aqui parabéns ao novo vereador Eduardo Pinto Júnior. Eu sou bem nessa ação de causa animal e eu sei da importância que tem esse projeto agora para conscientizar a população a questão de adotar animal mesmo, tá? Pegar algum animal que está na rua. Eu mesmo tenho animais que eu peguei da rua, né? Adotei e hoje, graças a Deus, crio eles com o maior carinho, com o maior amor. Então a importância desse projeto, porque que possamos, além de caçar, que é mais importante caçar esse cachorro de rua, mas não adianta caçar e jogar na rua de novo, não. Então é importante esse projeto para conscientizar que podemos adotar também os animais que estão na rua. Parabéns pelo projeto, Eduardo.
Presidente. Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereador Renato.
Queria parabenizar o vereador Eduardo por dois motivos, né? Pela data, o dia 4 de outubro, e pela esse trabalho de conscientização. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de conscientização até para as pessoas que pegam esses animais, fica lá 2-3 anos, depois vai e solta o animal na rua. Esse é um perigo, a gente tem que fazer um trabalho com essas pessoas, que quando são crianças, tem criança em casa, acha bonitinho, mas é porque criança pega uma certa idade, vai e solta esse cachorro na rua, causando um grande problema para a população. Parabéns, é uma questão de saúde pública, inclusive dia 2 de maio nós teremos uma audiência pública falando sobre essas questões. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais as pessoas nessa questão da adoção e conscientização, porque quando solta esse cachorro na rua, gera um dano grande para a sociedade. Parabéns, Eduardo. Pode contar com o meu voto.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Negro do Buriti.
Quero agradecer o Prindy pelo esse projeto, esse brilhantíssimo projeto. O Prindy, e também na nossa região, tem muita gente lá soltando cachorro demais na rua. Aí nós vê para nós o que nós pode fazer. Oi, lá pode contar mais ou menos uns 30 cachorros na rua lá. E como as galinhas, criação do pessoal, tudo, povo. É, oi.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM 173/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM010, de 8 de março de 2018. Institui o Dia Municipal da Ordem Internacional das Filhas de Jó e da Outras Providências. Autor, vereador Edson de Souza e Zé Luiz da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei CM010/2018, que institui o Dia Municipal da Ordem Internacional das Filhas de Jó e da Outras Providências. Autoria,
Vereador Edson Souza e vereador Zé Luiz da Farmácia. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria pedir sobre essa minha desse projeto, até dia. E que Vossa Excelência já definisse com o Departamento Legislativo para colocar na pauta do dia 12, uma vez que várias adolescentes que fazem parte da ordem querem estar no plenário acompanhando a votação histórica. Obrigado, senhor presidente. Pedindo sobre orçamento de 15 dias, e que Vossa Excelência já avise o Departamento Legislativo para que possa ser colocado na pauta no dia 12. A pedido do vereador autor, fica concedido o sobreçamento de até 15 dias ao substitutivo 1 ao projeto de lei CM010/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais... Artigo 79, senhor presidente. Explicação pessoal.
Com a palavra, o vereador de Sousa.
Senhor presidente, senhores vereadores e imprensa, eu queria notificar ao plenário, à imprensa, que a minha assessoria acaba de me passar aqui agora. Eu tenho sido alvo, desde dezembro, de um blog aqui de Lopes. Então, eu já entrei no Ministério Público, me autoconvocando para ir lá, e acabei de receber um liminar aqui agora, onde o juiz Vinícius Melo Mendonça me dá uma deferida tutela provisória para que esse blog retire todos os ataques às minhas pessoas. Acabou de chegar aqui agora, é uma caminhada processual que nós vamos ter. Já temos 3 contra esse cidadão, essa semana deve ser mais 2, e também já protocolei sexta-feira o Ministério Público para que eu preste conta das minhas contas de 2006. E acabou de receber, liminar aqui agora, o deferimento. Uma multa pesada diária, e nós vamos estar atentos a toda a tarra, a nossa honra. Nós queremos sim ser julgado, ser criticado, ser sabatinado pelo nosso comportamento político. Mas pessoas fazerem de um teclado, um atestado médico, tacando a honra, causando ideias, mudando estatística, nós não aceitaremos. Minha assessoria passa aqui agora a liminar deferida, onde a minha honra e a minha imagem seja preservada. Obrigado, senhor presidente.
Passamos então à terceira parte dos trabalhos.
A palavra como líder, senhor.
Com a palavra, vereador Renato.
Senhores vereadores, aqui presente, público, quero deixar aqui informar a todos que hoje o nosso deputado Domingos Sávio está tomando posse na presidência da Comissão de Viação e Transporte. Estivemos ontem junto, esse vereador Renato, juntamente com o Domingos, o Zé Alonso, Afonso Gonzaga, o Ronan, para tratar a questão do aeroporto que está para perder o voo. E o Domingos falou assim, que vai tentar de todo o seu empenho, que é uma pessoa guerreira, preocupado com o desenvolvimento da nossa cidade, desenvolvimento econômico, e está se preparando para tentar ver a possibilidade de não perder esse voo. E queria deixar de antemão aqui que houve vários comentários nas redes sociais que na gestão passada ficou uma dívida de R$700 mil da gestão passada. Hoje tem 18 parcelas em atraso. Já tem 15 meses que já passou a gestão passada. Só nota de esclarecimento e que foi feito um investimento lá de aproximadamente R$15 milhões para reformar o terminal com acessibilidade para os cadeirantes e tudo mais. E deixar também aqui bem claro que essa dívida vem se arrastando do governo do estado. O Pimentel, com essa dívida enorme que está deixando no nosso município, mais de R$60 milhões, que vem só para deixar a população mais tranquila e ciente, que já tem 15 meses que passou a gestão do Vladimir. E até hoje ele é lembrado. Quer dizer, eu acho que nós temos que pôr um basta nisso, parar de ficar olhando o retrovisor, pedir ao secretário que faça a análise. Tem um documento aqui que da gestão passada ficou uma dívida de 700, não estou negando a dívida dele, ficou uma dívida de R$700 mil em atraso, quer dizer, já tem 18 parcelas. Nós estamos com 15 meses, já passou a gestão passada. Só nota de esclarecimento aí para a imprensa. Muito obrigado.
Questão de ordem?
Questão de ordem, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores,
A pedido do presidente da Câmara, eu estive reunido com o prefeito Galileu, e muito pelo contrário de que muitos aqui falaram, que o prefeito estava me segurando lá, o prefeito não me segurou hora nenhuma. Eu fui com o motorista dessa casa. Nós chegamos aqui, infelizmente o vereador Cleitinho não conseguiu ver no celular dele, porque eu tinha pedido para ver se segurava mais 5 minutos, mandei a mensagem, não foi possível. E o meu voto, ele não faria diferença nenhuma no resultado, eu queria deixar isso bem claro, mas o prefeito foi chamá-la, foi uma coisa muito séria, que ele está trazendo para essa casa. A primeira delas é que ele está indo para Brasília amanhã para poder estar resolvendo essa questão do aeroporto. É uma situação que Divinópolis não tem condição de arcar com o pagamento dessa dívida, isso deixou bem claro, porque é mais de 2 milhões. Nós não temos condição de arcar com o pagamento dessa dívida hoje, e ele sabe que isso vai impactar, inclusive, para nós aqui do Legislativo daqui para frente. Então, essa casa tinha de ser visada. Também o prefeito comunicou um outro problema que nós temos com a saúde, que foi, inclusive, uma denúncia que também está em rede social. A questão do CAPS-AD está funcionando juntamente com o serviço lá do Sersan e não pode. O vereador Renato também já acompanha isso, que nós temos que estar resolvendo isso nos próximos dias. Caso contrário, vai ter um problema seríssimo com o governo federal no dinheiro que vem para a saúde de Divinópolis, que já está tão fragilizada. E para terminar, o que foi colocado lá não foi um anúncio feito para a vereadora Janete, foi um anúncio feito para essa casa. O prefeito pediu para que trouxesse para essa casa, porque os 17 vereadores, desde o início do mandato, o pedido é o mesmo, a questão do Copacabana. Então, o prefeito anunciou lá agora, era para estar presente, na verdade, era presidente dessa casa, estou anunciando em seu nome, presidente, a construção do CEMEI e a construção da unidade de saúde do Copacabana. Nós não podemos mais ficar sem essa construção, uma vez que nós estamos, inclusive, com problema no Ministério Público. Então, apesar de tudo que está acontecendo, os moradores do Copacabana terão aí o CEMEI e a construção da unidade de saúde, dando um pouco mais de dignidade para eles, aqueles moradores daquela região. Muito obrigada, senhor presidente.
Pedido dos vereadores Ademir, um minuto de silêncio pelo passamento de Walter Pacheco da Cunha. E a pedido do vereador Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento de Ângela Maria Mendes. Antes de encerrar essa reunião, eu fui questionado na discussão dos projetos com relação ao nome do vereador que constava em azul no painel, e eu tive a informação do Dilege que o nome azul significa que o vereador está licenciado. Então, por isso consta no painel e consta do formato da cor azul. Faltou os que não estavam presentes vermelho e os presentes verde. Então fica aí a explanação para o vereador que ora solicitou e foi feito esse questionamento. Quero agradecer a presença dos senhores vereadores, servidores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos que nos assistem. Não havendo mais assuntos a tratarem nesta sessão, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.